Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP.
E com o Eli. Fala aí, pessoal. Tudo tranquilo?
Ainda não me recuperei do pré-cast, viu?
Cenas de horror e desespero esse pré-cast.
Pensando em besteira. Mas vamos lá, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Obrigado a todos. Aqui estamos o quê? Com 6 anos e 9 meses, olha só, muito tempo, hein?
Nem fala.
Como ao sétimo ano, ao sétimo aniversário desta bagaça aqui, que é o seu podcast brasileiro de Magic, onde a gente fala de umas outras coisas também, outros jogos, né, de papelão cremoso, tipo Commander, né, Sueli?
De vez em quando sai, né, algumas coisas que não são Magic, né?
Mas, inclusive hoje, é que o ouvinte não vai ouvir, mas a gente vai falar muito de Commander. um dia vai sair o que a gente vai falar hoje, mas vamos lá. É, o Jacó fala hoje com a gente do projeto dele, porque evoluiu muito, né, assim, faz mais de 150 programas que ele veio aqui falar, então acho que muitos ouvintes aí passaram a ouvir o podcast desde então, e é um projeto muito legal. Ele vai falar dos resultados da evolução do projeto, né, o projeto tava nascendo muito perto do nosso podcast também, viu, ele, então ele fala desse aniversário aí, e assim, é um projeto que trabalha muito com motivação, né, a molecada, ele coloca a Magic na escola para como premiação, ação, inclusive, por bom desempenho da molecada e tal, e motivação é algo muito peculiar, né, mexe com todo mundo, e é incrível, assim, refletindo até, porque pensando, como que umas coisas pequenas podem ter o mesmo efeito de coisas gigantescas no âmbito da motivação, né? Conforme você cresce, você precisa de coisas maiores para provocar o mesmo efeito. Isso é muito curioso, né? Porque você pensa em coisas físicas, assim, né? Para mover uma pedra de 1 quilo, você precisa de um certo trabalho, literalmente, fisicamente falando. Para mover uma pedra de 500 quilos, você precisa de um trabalho proporcionalmente maior, mas para motivar a gente, né, não deveria ser assim, porque a essência é motivação, né, a essência é você conquistar uma pessoa, você fazer uma pessoa, né, mais feliz, né, mais empolgada com algo, e o combustível para isso, cara, muda brutalmente. Às vezes, tipo, um conjuntinho de carta comum e incomum que o Jacó recebeu de doação é suficiente para motivar aquele aluno a se esforçar para conseguir completar o deck dele, ou até aquele playmat de R$50 que foi doado pro projeto e tal, né, suficiente é o prêmio de um único aluno, ele vai poder mostrar para todo mundo como o troféu dele, né, de quem ganhou, e o paralelo disso hoje para os jogadores mais, né, viciados, assim como a gente, muitas vezes às vezes a gente busca o mesmo destaque, a mesma motivação, porque é bom ter autoestima também, né,
sim, assim,
a forma de buscar varia, e, por exemplo, né, em comando, você pimpando o deck, ou você tendo, sei lá, apresentando aquele playdeck foil, né, que assim, são coisas com ordens de grandeza de valor muito diferentes, né, mas que tem o mesmo efeito. Isso para mim sempre me deixou curioso, né? É só uma breve reflexão aqui.
Sim. Tem vários aspectos aí que a gente pode comentar sobre a questão da motivação, né? E eu acho que na realidade das pessoas que vivem nesse projeto, né? Eu acho que o pouco para a nossa realidade é muito para a realidade deles, né? Então eu acho que também tem esse ponto que a gente tem que levar em consideração e que às vezes é bem difícil de a gente conseguir enxergar, né, MP? De a gente conseguir visualizar os problemas que algumas pessoas têm nesse Brasil gigante que a gente tem.
Ah, é, o Jacó dá vários exemplos, assim, né, do que ele viu e do que ele vê. E você falou que é pouco pra gente, é mais engraçado ainda, cara, porque, assim, se pra você é pouco, você, independentemente disso, você vai buscar algo que não tem valor para você, que tenha valor para os outros, quando você está procurando esse tipo de veículo de autoestima. Então você está valorizando ainda mais o que os outros pensam do que aquilo que você pensa e se sente confortável. Você vai buscar algo para impressionar os outros, né? Não necessariamente para você gostar e se sentir confortável. E para ter essa atenção, né, para conquistar esses elogios muitas vezes, né, tal. Então, isso sempre me fascinou, sabe, esse tipo de dependência do ser humano com esse alimento de autoestima e de atenção dos outros. E acho que vai continuar me fascinando mesmo. Muito, e como isso se manifesta em diferentes formas, né?
Sim.
É muito estranho. É curioso porque é o contraponto que a gente falava no pré-cast, né? Um pouco de vaidade aqui, né?
Então, né?
Mas vamos lá, cara. O Rafael, nosso ouvinte também, muito gentil, ele bolou uma coisa, né, sozinho, assim, do nada. Baita iniciativa dele, ele fez uns pins pra gente, né, com o logo do podcast e com o Teobaldo também, né? E estamos para receber aí, vamos distribuir entre os apoiadores, entre o pessoal que for jogar com a gente lá no próximo GP ou no CLM, né? A gente não sabe se vai acontecer, mas é muito legal a iniciativa do Rafael, obrigado por envolver aí a gente nisso, diria que estamos pimposos, né? Por causa disso, e obrigado, meu. É mais uma coisa aí pra gente distribuir pro pessoal, né? Mais uma coisa legal com o nosso símbolo, com a nossa marca aí. Então, quem curte aí pins de Magic, né, pode procurar a gente aí nos próximos eventos, né, e inclusive quem for ganhando sorteios aí, tenha a certeza de que vai conseguir sim esse tipo de coisa junto com o carregamento. Já tem um monte de coisa, hein, tem marcador de vida, fichinha foil e agora o pin. Muito legal.
Sim, a gente vai criando os arsenais, né, de brindes aí, bacana, né, a gente tá ansioso aí, né, por poder voltar, ter essa oportunidade de reencontrar todo mundo aí, né, ou encontrar mais pessoas, né.
E o hack dos...
A gente tem, né, o grupo dos apoiadores que a gente, obviamente, nesses 2 anos a gente não encontrou, né, porque a gente mal encontrou os vizinhos, né, então, mas assim... Eles acabam estando mais próximos a gente, né? Se comunicando ali, etc. Mas pra gente também é legal quando a gente, né, conhece uma pessoa que a gente, né, nem se dava conta que existia, né? E a pessoa, olha, eu ouço vocês todo dia indo pra trabalhar, todo dia pra escola, etc. E esses feedbacks, às vezes, né? Essas histórias realmente acabam trazendo um aspecto diferente pra gente, né?
As pessoas por trás dos números,
né? Você acabou de falar de motivação, né? Também é uma motivação.
É bem lembrado, ele serve de motivação. Por isso que a gente gasta tempo aí, dizer perde. Não, a gente gasta tempo aqui falando disso, né? Pra mostrar que é importante, sim.
Claro que todo número é importante, né? Seja o apoiador, seja não o importante. É claro que o apoiador acaba nos ajudando a reinvestir aqui, né? E poder...
Eu tava me referindo a número de view mesmo,
sim,
né?
Sim.
Números que aparecem de downloads e de Spotify. Sim. Cada númerozinho desses é uma pessoa própria, né? Com personalidade, com desejos, com commander preferidos e tal. E a gente gosta de saber disso, né? Que nem sempre tem um veículo, nem sempre a pessoa se manifesta, né, sobre isso. Mas é sempre interessante saber. Às vezes é alguém que realmente não tem muito... não tá na nossa bolha, né? Assim, não tem muito a ver com a gente e agrega diversidade.
Sim, sim, realmente. É só uma coisa que eu tava durante essa introdução sobre o Jacó aí e tal. Eu lembrei de um artigo que eu queria indicar para vocês lerem. Envolve um pouco, né, essa questão do Jacó e a relação deles, do projeto do Jacó, que é do Leonardo Molinari, que tá na Liga. Tá, vou deixar o link aqui, o MP vai colocar nos links do episódio. Ele chama O Olhar. É o nome do artigo, tá? Quando olhamos e não vemos, é o subtítulo aí. Cara, é um texto muito bom, tá? Pra quem não conhece, pra quem não leu o texto do Leonardo ainda, ele é escritor realmente, tá? Ele tem livros publicados em áreas técnicas e não técnicas.
Que legal!
Então, assim, é um texto riquíssimo, sabe? Tipo, sensacional. Leiam, realmente vale a pena. Ele é um cara que manja demais de textos, sabe?
Eu tô vendo a foto dele aqui na Liga, ele é um senhor já.
Sim, ele já é mais velho e tal, né? É outra pegada do Magic, né, sabe? Mas, cara, o texto dele é sensacional. Ele é um cara que manja demais de escrita.
Tem fotos de criança na escola jogando Magic?
Sim, as fotos do projeto.
Do Jacó. Ah, é do Jacó. Ah, legal.
Então, tipo, ele faz uma narrativa em torno disso, sabe? Né? Então, e é esse subtítulo, né? Quando olhamos e não vemos. Aí quando você lê o texto, faz. É muito bom. Gostaria que vocês lessem, e quem tiver a oportunidade um dia de passar um feedback, cara, não precisa nem passar pra mim, pode passar pra ele direto, porque, cara, o texto é muito bom.
Ah, agora me interessei, que eu gosto de ler. Você sabe, ele é escritor, né?
Ele é escritor.
Você sabe como a gente chama um escritor cuja mulher foi traído pela mulher?
Tenho até medo de perguntar.
Escritouro. Horrível, né?
Nossa, vamos pular pra fase final, vamos?
Essa foi horrível. Só uma coisa, você falou de ansioso aí, né, pra encontrar o pessoal. Infelizmente, no momento de fazer, sei lá, né, acho que na praia, essas coisas, porque estamos mudando de estação, mas eu sempre fico ansioso pelo outono e pelo inverno, porque eu gosto de frio, né? Então, Daí fugir desse calor desgraçado que não dá pra fazer nada, né? Então tá bom. Graças ao calor, o Brasil perdeu 25 milhões nessa safra, então a comida vai ficar mais cara, né? Trazendo aí papo de velho já, né? Eram 25 milhos muito grandes mesmo, né? Assim, do tamanho de carros que foram perdidos, tá? Então,
meu Deus.
É muito triste, né? Mas a gente tenta de novo no ano que vem, né? Vamos lá, Eli. Só lembrar que o código hack do está ativo ainda esse mês. Tem o quê? 50 decks de Commander? Não.
50 decks de Commander aí.
Liga Magic. Marketplace da Liga Magic. Só digita hack do lá.
Exatamente. Nas compras acima de R$100 você tem cupons em dobro, tá? Se você não comprar R$100, não tem problema. Usa o código hack, você vai estar ajudando o projeto da mesma forma, tá? Lembrando que as compras têm que ser pelo Marketplace da Liga, tá? Então você tem que entrar. Vai lá, escolhe seu deckzinho de Commander, joga na compra por lista, faz os filtros lá por questões de loja, por tipo de carta, condição da carta, vai aparecer lá, compra, põe Rakdos e garante seu cupom aí pra esses 50 decks aí.
Boa, garante seu cupom, gostei. E tem o quiz da semana, né, Eli? Quase que eu passo de fase sem lembrar do quiz da semana. Desta vez a pergunta é bem interessante, cara, olha só. Modéstia à parte, né? Que sou eu que tô fazendo, né? Cara, se achando aqui. Nos boosters de alfa e beta, qual a raridade máxima que pode ser ocupada por um land básico? Terreno básico, floresta, montanha, ilha. Qual a raridade máxima que pode ser ocupada por eles em um booster de alfa e beta? Resposta lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Se alguém souber a resposta desse quiz por prática, né, por ter aberto um booster de alfa e beta, né, dois recados. Primeiro, eu te odeio, tá, eu te invejo. Segundo, se guardou a capinha, dá pra mim.
Ia falar isso agora, por favor, que você tenha guardado a capinha.
Exato.
Que você tenha aberto com luva cirúrgica.
Já pensou uma capinha aí guardadinha, porque 20, nossa, é 20, né, 30, quase 30 anos, nossa. Né, tá louco. Bom, ele, a primeira grande notícia aqui é o Pro Tour, né, o resumo do Pro Tour. Sim, não vamos deixar pro combate não, né, o combate tem coisa mais legal para falar, porque o Pro Tour ele foi em formatos virtuais, então em termos de decks assim não convém falar muita coisa. Tem um resumo no artigo da Liga Magic feito pelo Juliano, que inclusive, né, é da Liga, fez a cobertura e tal. Tem aqui a cobertura dos brasileiros, sempre, né, muito bem a Liga Magic fazendo cobertura dos brazucas. Os melhores brazucas foram o PV, com 10 vitórias, não fez top 8, ficou bem perto. E o Sanduíche, cara, né, tanto o Sanduíche como o Adriano Sol fizeram 8 vitórias e 7 derrotas cada um. O Saporito também fez 10 vitórias junto com o PV também, o Bolovo. E o Leandro Melli fez 7 vitórias, né, 7 e 8. Então, o Bolovo, o PV e o Sanduíche e o Adriano foram muito bem, né? Terminaram, digamos, positivos nesse evento aí. E durante uma grande parte do evento era o PV e o Sanduíche com pau a pau, né? Com a mesma pontuação,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Abriram acho que 4-0, 5-0, ambos foram muito bem.
Eu acho que o Sanduíche, ele saiu, se não me engano, de um 2-1 para um 7-2. De 1-2 para 7-2, se não me engano. Ele deu um sprint bacana ali no começo. E acho que ele tava com o PV, acho que tipo no 8-5, 7-4, alguma coisa assim. Ele tava empatado com o PV e aí acabou que nas últimas rodadas ele acabou perdendo, né?
E eu acho que as pessoas não têm noção, né, Eli, que é o primeiro Pro Tour. Sim. Assim, se você passa o dia inteiro no Arena, por mais mítico que você esteja, o nível dos jogadores do Arena é bastante inferior ao nível dos jogadores do Magic Online e principalmente esses clássicos aí do Magic de papel, principalmente esses caras que chegam em top 8, né? Então, sendo seu primeiro Pro Tour, né, terminar assim, é pra comemorar, assim, o Sanduíche foi muito bem. Assim, pra você ter uma ideia, né, o PV e o Bolovo fizeram 30 pontos, né, com 33 dava pra fazer top 8, tá? Teve alguns que fizeram 33 e ficaram de fora, mas... E outra coisa, né, com 10 vitórias você já loca presença no próximo Pro Tour, então o Sanduíche ficou a 2 vitórias, né, de locar já a classificação pro próximo. Mas ele é o Sanduba, ele consegue de novo. Ele é foda.
Sim, não.
Estamos sendo um pouco parciais aqui, mas o cara é bom demais, né?
Não, sim, ele vai conseguir, sim. Isso aí é... O difícil foi o primeiro, né? Então, acho que dali pra frente as coisas vão...
Cara, ele ficou na frente do Luiz Scott Vargas.
Sim.
Ele foi melhor que o Luiz Scott Vargas nesse. Ele colocou o resumo aqui, né? 66º colocado ao todo. $2,000 de premiação, tá? E satisfeitíssimo aqui. E ele é da Liga Bolts, né? Então...
Sim,
aí um agregou pro time da liga, muito bem. O top 8 tem aqui, não sei se vale a pena comentar dos decks, né, mas em termos de nacionalidade aqui foi bem forte no América do Norte, né, tem um canadense e 3 americanos, depois um japonês, um chinês e um neerlandês e o Jean-Manuel Desprats, que é francês. A final foi entre o Elicassis americano e o outro americano que era o...
O Zach Dunn.
E o Elicassis ganhou, né?
Sim, meu xará.
O Jim Davis estava lá também, né? Jim Davis que é streamer também, ele é...
Cara, a história do Jim Davis é muito engraçada, né? Porque ele virou 12-0, né? Oficialmente ele sai como 15-0, porque com 12 vitórias você ganhava bye, né? Nas outras rodadas.
É mesmo, ele tava invicto até o finalzinho,
ele
né?
Ele tava invicto! Ele abriu 12-0. 12. E ele perdeu as duas primeiras do top 8. E nem para a Copa do Mundo ele foi, cara.
Putz, não, ele foi sensacional nesse, assim. Não perdeu ele nenhuma jogou... no suíço.
Eu falei que a culpa foi do Juliano e do Caes, porque na última partida pro top, ele já tava garantido no top 8, né, com 11 vitórias pelo andar da carruagem, né, pelos outros jogos. E aí ele gastou tudo, todos os draws que ele podia dar, ele deu, ele ganhou 2-0 e aí passou e o Juliano e o Caes falou, cara, ele gastou toda a sorte dele nisso aí, e aí o cara vai e perde na primeira do top 8, né.
Top 8 foi Alchemy, né? Ou foi...
Foi histórico.
O Elicassis venceu com o Orzhov Aventura contra o Zach Dunn, que tava de Mardumi de range.
Na verdade, assim, os dois decks são muito parecidos.
Deck de aventura?
Os dois são decks de aventura, basicamente.
Porque, desculpa, ele só complementando aqui, pra quem não sabe, né, no histórico, as cartas de Alchemy entram e mesmo as atualizações das cartas, né, de Alchemy permanecem no histórico. Então, eles pumparam a mecânica de aventuras, né, ela não jogou nada no Standard, continua sem jogar nada no Standard, mas por conta de Alchemy, essas cartas acabaram ficando muito melhores e os decks do histórico com isso acabaram sendo bons suficientes pra vencer o Pro Tour, né. Então, dos melhores arquétipos hoje no histórico é aventura por causa disso.
Sim, o deck do Zek, ele usava a saga do Kikijik, e o deck do Xará não usava a saga, né? Então, assim, a grande diferença, o vermelho, assim, vamos dizer, né, do Zek era basicamente isso. E aí o Elicassis, ele usava o Nadar, né, que é a lenda lá que aventura quando entra e quando ataca, e a Liesa, né, que é aquele anjo 4-5. As grandes, as cartas que mais mudaram, né, tipo, por exemplo, ele usava só um Val, que usava mais, né, porque ele tinha mais vermelho à disposição. Mas... os decks eram similares, assim, mas o jogo foi emocionante, sabe? A partida final, assim, o
Dizem ele, que foi muito boa mesmo.
Sim, ele comprou muito, sabe? Eu acho que a gente fica naquela... Ah, ele deu sorte, cara. Não, ele não deu sorte, cara. Eu acho que, assim, as pequenas decisões que cada jogador tomou convergiu para situações onde o Elikas tinha vantagem, sabe?
E a aventura, né? Cada vez que você entra na masmorra é uma decisão importante, né? E você vê como a mecânica é cumulativa, né? Assim, esses pequenos ganhos se somam lá no final.
Sim, teve um ataque que ele ganhou porque ele ia colocar marcador no bicho, sabe? Então, tipo assim, o ataque ficou... Tipo, se ele atacasse daquele jeito, era um ataque horrível. E por ele ter conseguido colocar o marcador do bicho dele, o ataque ficou muito bom, sabe?
Uau!
Então, assim, tipo... a ordem que ele fez as aventuras, sabe? Então, tipo assim, tudo isso acabou fazendo bastante diferença. Eu acho que, assim... não tirando o mérito do Zac por ter chegado ali, mas a experiência do Elikassis fez muita diferença nessa final, sabe?
Ele já é um jogador conhecido já. Ele ganhou alguma. Já não ganhou. Ele fez top 8.
Ele fez top 8 no. É. Na verdade, acho que não foi no Pro Tour, acho que foi no Mythic Championship. Bom, é Pro Tour, né? Mas acho que não era. Não, o nome não era Pro Tour. Já era os Mythic Championship da vida.
Ah, ok.
Mas foi bacana. Foi bacana ver essa final. Eu acho que o evento em si, o MP, me surpreendeu no final, sabe? Eu não consegui assistir tudo. Eu assisti uma parte da sexta-feira, o sábado boa parte, e o top 8 eu assisti o comecinho e o final, basicamente. Mas assim, foi muito mais agradável. O Alchemy e o histórico me pareceu bem saudável, sabe? Os dois formatos estavam saudáveis. Os decks estavam ligeiramente variados, por mais que tinha uma presença ali no do Mono White e dos Jeskai da vida, sabe? Não ficou aquele jogo chato de aquela do turno extra lá, né? Qual que é o nome daquela lá?
É a Epifania de Alund.
A Epifania, sabe? Tipo, não tava igual daquele evento que teve só a Epifania e, tipo, era um jogo chato de assistir, sabe? Eram jogos com pequenas decisões, sabe? Com criaturas impactando no combate, sabe? Então, assim, foi gostoso de assistir, sabe?
Que mas bom. A aleatoriedade das cartinhas novas aí influenciou bastante? Ou deixou mais emocionante?
Deixou, por exemplo, o Mono White usava aquele bicho que você conjurava duas cartas custo 3 na mão, sabe? Duas cartas custo 3 do seu deck na sua mão, né? Você conjura na sua mão. Aquela carta apareceu bastante, sabe? Mas, assim, no geral, as cartas do Alchemy, assim, eram circunstanciais, sabe? Tipo, você não... Nossa, essa carta ficou muito boa porque ela tem o ganha... Alguma coisa ganha perpetuamente, sabe? Um deck que eu gostei de ver foi o deck do... Foi um japonês, agora eu não lembro qual deles que foi. Ele usava essa carta nova de Kamigawa, de 4 vermelhas, 1 e 4 vermelhas, sabe?
Eu sei. É uma do ciclo.
É isso.
Que eu esqueci o nome.
O deck dele era tipo um Zet 1000, sabe? E, cara, o deck era muito gostoso de ver jogar, sabe? E tem uma carta que ele usava, não vou lembrar o nome agora, do Alchemy, que as cartas, acho que ela custa 6 manas, você compra 3, você busca 3 cartas, põe na sua mão, e elas custam 1 a menos pra sempre, sabe? E aí ele pegava essas cartas grandes, né? E elas custavam menos. Então, assim, ele ia criando vantagens ali. Cara, muito, muito gostoso de ver o deck jogar, sabe? Então, assim, eu acho que foi melhor do que imaginei o torneio em si. Mas até entrando nesse ponto do Alchemy, uma coisa que eu não gostei, na verdade, assim, né? É só pra enfatizar uma coisa que a gente não gosta, que é a forma como é transmitido, né? Que é utilizando o Discord, que eles colocam e empilham, né? As duas telas.
Ah,
assim, boa parte das transmissões, da transmissão, eu ouvi o Juliano ou o Rudá, por exemplo, falando que pena que a gente não conseguiu ver a carta que o jogador escolheu. Que pena que a gente não conseguiu ver as opções que o jogador tinha, sabe? Porque a gente só conseguia ver a tela do jogador de baixo.
É, e
a gente
empresa bilionária e faz um negócio improvisado desse, né? Meio
sabe, tipo, é amador pra mim, sabe? É a forma como é transmitido, sabe? Sem contar os problemas durante a transmissão, porque, né, as pessoas estavam com problema, provavelmente pode ser algum problema no Discord também, etc. Sabe? Então, assim...
Sem falar na frequência, né, Eli? Esse foi o primeiro grande evento transmitido desde do último Pro Tour. Nesse interim, nós não tivemos evento da Star City, da CFB, ou GPs, sim, né, outras coisas sim. Assim. Lógico, tem o Rugland, aqui ele faz em comentário, é um tempão de evento o dia inteiro. Tem esses eventos menores, mas de alto nível, assim, até promovido pelo Wizards e tal, nada.
Uhum, realmente. Então, eu acho que, assim... A gente vai entrar nesse mérito do Arena depois, mas...
Calma.
Essa questão do modo espectador ou qualquer outra forma decente de você assistir o jogo, sabe?
Você sente que tem uma faísca de potencial, né, Eli? Uma faísca, uma centelha, eu diria, né? Mas não é suficiente pra acender o fósforo, né?
Não é, cara. Eu acho que atrapalha um pouco a experiência. Esse é meu ponto, sabe?
Eu sendo sincero, eu só... assisti uma parte da final porque alguém lá no grupo de apoiadores comentou que tava sendo um jogão.
Uhum.
Porque eu não tinha interesse nenhum em acompanhar esse Pro Tour.
Sim. Então, mas é aí que é um ponto, sabe?
Eu fiquei torcendo pro Sanduíche no Twitter, né? Fiquei acompanhando lá a posição dos brasileiros, mas e se ele aparecesse na câmera o pessoal ia avisar, mas acho que não apareceu nenhuma vez.
O único jogo de um brasileiro que foi transmitido foi do PV na sexta-feira, acho que na terceira rodada.
E por causa disso, assim, e até pelos formatos também, eu fiquei meio de fora. Mas é só porque alguém falou que foi um jogão, assim. E de fato, a parte que eu vi me deixou bastante interessado. Sim, eu achei os dois estavam se aventurando, né, na masmorra o tempo todo, a quantidade de decisões estava bem alta, assim, e o ritmo do jogo estava bom, por causa da ferramenta do próprio Arena.
Sim. Então, eu acho que, assim, o torneio já foi bom, mesmo com essa dificuldade de monstro, eu acho que ele teria sido um muito, assim, seria ímpar, sabe, nessa fase de Pro Tour, se tivesse um modo decente de você conseguir assistir as partidas. Sabe?
Muito bom.
Fez uma diferença muito grande. Eu falei do PV, o único jogo que passou. Isso era um ponto que eu acho que poderia mudar também, sabe? Acho que tinham 5 transmissões oficiais, 5 países. Acho que era França, Japão, obviamente é oficial. Tinha alguma outra na Europa, tinha do Brasil e tinha alguma outra em espanhol. Cara, por que não ter uma opção para poder passar os jogos dos jogadores desse país, sabe? Porque, assim, o jogo já não é pelo Discord, certo? Então todos os jogos estão passando, ou pelo menos eles não têm um jogo só gravando no Discord, né? Provavelmente tem mais de um. Por que não fazer uma estrutura para que você possa... Beleza, então eu vou ter uma transmissão oficial em português. Bom, então eu vou colocar um slot sempre para jogos dos brasileiros. Para quem tá retransmitindo, ter a opção de passar sempre o jogo do brasileiro ou o jogo do né?
Poderiam dar a opção, pelo menos, né? Exatamente.
Sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso também é um ponto que pode ser bem melhorado, sabe? É um investimento, me parece que pequeno, sabe? Porque você não precisa nem colocar narração em cima, é só transmitir o jogo, deixa que a retransmissão faz a narração, né? Você pode só fazer a parte, só colocar a pessoa fazendo o controle ali das telas, né?
Uhum.
Então, eu acho que é um investimento pequeno e ia ter um retorno bacana, porque, assim, por exemplo, eu vi que não teve tanta gente assistindo.
Não, acho que deu pico em 10 mil.
Eu acho que foi bem baixo em relação aos outros, sabe?
Pra quem já teve pico de 60 mil, né? Lógico, mas acho que nunca vai ter 1 milhão, né?
Ah, sim.
Dessa vez eu tô falando de 1 milhão de pessoas, não de milhos grandes assistindo, né? Oversized, digamos assim. Mas, Magic acho que nunca vai chegar nesse, acho que nem, sei lá, 100, 200 mil, mas já, assim, tá descendo, né? Tá caindo com o tempo.
E é engraçado que, assim, tem mais jogadores jogando, jogando, mas tem menos pessoas assistindo exatamente por problemas simples que dá pra se resolver, talvez até com pouco dinheiro. Talvez menos dinheiro do que eles imaginam que queriam gastar, né?
É bom, e dinheiro eles têm, né? Isso a gente sabe.
Uhum.
É, muito bem, seu Eli. Vamos passar pra Commander, então. Aquele jogo lá, parecido com Magic, sabe?
Ah, aquele board game que usa, né, as cards de Magic.
Estão brincando, board game. Estão brincando, né? A gente joga Commander também. Estamos só tirando sarro aí com essa lenda popular aí. Seguinte, tem artigo muito legal na Liga Magic, e essa semana a Liga conversou muito com a Cards Realm, né? São dois portais que tem bastante conteúdo. Tem um artigo na Liga falando sobre os combos de Commander, os icônicos combos que apareceram no CMD 500, né? No torneio, na segunda edição desse torneio aí que é organizado pela Liga. Quem escreveu aqui foi o Jefferson Barbosa, ele é que cobre o Commander aqui na Liga, né? E lá na Cards Realm apareceu um artigo também sobre como combater os combos de Commander, né? Como parar esses combos. É um guia de respostas e a parte 1 apenas, está escrito pelo Felipe. Então vou deixar os links aqui para quem quiser ver, achei bem curioso, tá? Ainda sobre Commander, a Lunch Party de Commander pode mudar de dia, porque a Wizards permitiu aos lojistas alterar aí o dia, né? Deixar uma range maior, porque vai ter atraso de produtos na América do Norte, tá? Então talvez afete o Brasil, não o atraso de produto, mas a possibilidade de você adiar o dia da Lunch Party de Commander, que tá pra chegar. O que mais? Tem um artigo de Pioneiro na Cards Realm. Lembra que teve banda de luz no Pioneiro?
Uhum.
É, então, o Humberto escreveu aqui na Cards Realm os cards que ficaram melhores com o banimento de Lurrus, né? Então, pra quem quiser se atualizar, né, dá uma olhada aí nas possíveis listas, né? Lembrando que já tem uma semana, então já teve também challenge com o novo Pioneiro, tá? É lógico que qualquer carta de custo 3 fica melhor, né, ele agora. Sim, desbanir as cartas de custo 3, tanto no Pioneiro como no Modern, né? Agora é só olhar para as melhores cartas possíveis que custam 3 e que estavam de fora do meta, mas que podem ver jogo agora.
Sabe o que é engraçado? Os jogadores descobriram que existe mais do que só um companheiro. Você acredita no negócio desse, Lampi?
Olha, além da Lurrus, tem o Iorion, tem o Bosch.
O Bosch tem aparecido aí nessas listas.
A mecânica é a mesma, né?
Então, né?
É só pagar 3 manas e pôr na mão. É isso aí. Que mais? Um assunto bem interessante que bombou essa semana foi a Kickstarter do Tolarian Community College, tá? É a primeira Kickstarter que o professor faz. Ele dá pra perceber que, assim, ele teve que tomar muito cuidado, porque ele é uma pessoa que ficou conhecida por fazer review de produtos de Magic, né? Se é um produto que você encontra numa prateleira de loja da América do Norte, ele já fez o review, assim. Quantidade impressionante, né? De pasta, de deck box, de shield principalmente. E a Kickstarter dele é exatamente sobre um produto, um acessório, que é uma deck box, tá? A curiosidade é que, assim, ele foi abordado, tem dois vídeos dele contando a história, né? Ele foi abordado por um designer de deck box que ele já tinha elogiado antes, tinha elogiado os produtos desse designer antes. E ele falou, então tá, faz uma deck box pra mim, a melhor possível que você consegue pensar, que aí se eu gostar dela, se eu fizer um review bom, a gente pensa numa Kickstarter. E ele fez, né, é uma deck box que lembra em tamanho aquela torre da Central, né, também acho que tem da Ultra Pro, uma torre assim. Uhum. É uma deck box que vai caber ali mais de 130 cartas com shield duplo, tá, e assim, tem os compartimentos laterais que você consegue em cada um colocar 40 cartas, com shield duplo em cada. Então, na realidade, assim, dá pra colocar ali perto de 200 cartas, né? Com certeza um deck de Commander mais um deck de construído com sideboard, tá? Com certeza, além dos acessórios, dados, né? Fichas e tal. E ela tem fechamento magnético, né? E, assim, os pequenos detalhes que ele sempre critica nos vídeos dele, nos reviews dele, né, foram endereçados aqui, né? Então até o espaçozinho para você meter o dedo ali para poder puxar as cartas foi pensado, a sobra que fica onde você coloca a parte grande, né, o deck de Commander ali, foi pensado também, ele tem um espaçador muito bom, né? Então todas essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes foram pensados, é uma deck box muito boa, robusta. O problema é que, assim, não tem um tipo de shipping específico para o Brasil, então pode ter taxação e pode ter atraso também adicional, tá? O pessoal que compra produto, sei lá, do grande está acostumado a isso, mas o preço está super acessível, eu achei ele, para um produto dessa qualidade aqui, tá? Sério mesmo, eu achei super acessível. E não tem opções de backing, né? Assim, você, basicamente você dá o backing do preço da Deckbox e pronto, garante a Deckbox, que é $45, tá? Hoje quanto que tá $45? Ele, 225, né?
Isso, é uns 230, R$240, vai variar um pouquinho. Mas eu concordo com você, eu acho que assim, além de toda a questão de construção do Deckbox, né, tem o seu lado positivo, tem os opcionais interessantes também. Eu achei uma sacada simples, mas fenomenal esse size morph, esse divisor aqui de espuma, né, que é bem simples, mas assim, ajuda bastante, né, pra quem não viu aí o vídeo.
Ele se ajusta ao espaço que está sobrando no compartimento do deck. Então não tem problema você levar um deck de Commander com duplo shield ou com shield único, né? E que ele vai conseguir completar o espaço para reduzir esse jogo que fica, né? Que pode danificar as cartas ou os shields.
Provavelmente 133 cartas com shield duplo, talvez até caiba dois decks construídos de 75 cartas, né? Daria 150, considerando que o shield duplo é possível. Eu teria que medir realmente para ter certeza, mas esse divisor foi uma sacada bacana. E assim, você vê vários detalhes, né, MP? Você vê ali que realmente ele se ateve aos detalhes, o que é característica do Professor também, né? Então acho que todo esse pacote, né, tem alguns, os mais exclusivos já foram vendidos, né, mas assim, ele também tem alguns objetivos aqui, né, tem alguns goals aqui que ele coloca.
Eu não gostei, ele não tem nenhum produto, nada físico, é só assim, o professor, ele vai crescer um bigode, ele vai pagar um mico, esse tipo de coisa.
Tem o que ele já tinha alcançado com 500 mil, você vai ganhar uma carta com uma assinatura dele, né, com numeração, né, pra saber qual é o número
do... Esses stretch goals que tem premiação pra gente também?
Inclui um cartão numerado com uma assinatura impressa dele. Né? Então você vai receber.
Colecionável.
Com 1 milhão, que também já passou, ele vai ganhar tipo um token daquele em branco, tipo aqueles de Delver antigo, sabe? Que você pode escrever o nome da carta nele. Né? Tem um aqui que eu não gostei muito, que é com 1.250 que ele já alcançou também, 1.250, que ele explica como é que a parte magnética funciona.
Tipo, então, esses aí eu acho que não agregam muito. Eu pensei em eu receber algo mais, só que assim, sim. $45 é pouco para uma deck box dessa qualidade, tá? Ele explica no vídeo que ele não é que é pouco, né? É justo. Ele explica no vídeo que ele queria que fosse acessível, tá? Poderia jogar um preço até mais alto, tá? Pensando no negócio high-end, mas ele queria preço acessível. E acho que conseguiu, cara, né? Assim, para aquilo que ele tá se propondo, não é super caro, não. E ele, em quanto tempo ele chegou no número de, no funding suficiente para lançar o projeto mesmo?
É engraçado que em apenas 17 minutos ele alcançou a meta inicial de $50 mil, que era para dar o início, né? Dar o kickstart aí na campanha. E atualmente ele está com mais de $1.300.000, tá?
São 24.500 pessoas que estão apoiando esta parada.
Lembrando que isso fazem apenas 4 dias, tá? Que essa campanha entrou, tá? Então, assim, obviamente que esse começo vai ser o que mais vai ter, né? Mas eu acho que, assim, tem grande chance disso aí passar de 2 milhões, talvez se aproximar aí dos $3 milhões de dólares.
Assim, é interessante a proposta, o produto. Meu irmão falou assim que tem muito gringo comprando porque eles têm a certeza de prazo e, né, e de não taxação, ou sabem quanto vai ser taxado, né? Só lembrando, tá, a data prevista para entrega é fevereiro de 2023, tá? O professor explicou que não queria arriscar atrasos, então ele jogou uma data muito longe para ter certeza de que ninguém seria é prejudicado, né, para não prometer coisas que ele não poderia cumprir. Tá?
É, a taxa de previsão de entrega, não, previsão de envio, né?
Envio, isso, fevereiro de 2023. Em qualquer lugar do mundo, exceto Rússia, Turquia, Cazaquistão e os outros países têm isso, tá? É, então, o Brasil pode receber, sim, tá? Acho que tem que ter cartão de crédito internacional, não sei como é que é aqui, mas dá para fazer pelo Brasil. Uma coisa, tá, ele? Meu irmão falou que já tem gente comprando até para revender depois, porque vai ser item colecionável, pelo jeito. Porque jogador de Magic é foda, né?
Sim.
Não tem jeito. Vai tentar encontrar o ângulo e especular em cima de alguma coisa. Mas nesse caso, tá? Quando esse produto começar a chegar aqui, começar a ser... as pessoas começarem a frequentar lojas com esse produto, ele começar a fazer vídeo de review desse produto, a pessoa já não vai ter há muito tempo, já não vai ter mais a oportunidade de comprar direto da Kickstarter, né? Então, assim, quando você despertar, né, fisicamente ali na loja o desejo de comprar em outras pessoas, a única maneira de obter vai ser através desses especuladores.
Sim.
Então, muito cuidado, quem quiser, não deixa pra pensar depois, pra pegar na mão de um oportunista, pega agora, tá? Uma crítica que eu faço a esse produto, ele, sim, é enorme, tá? As pessoas quando olham um produto bonitão assim, esquecem que quando você vai pra loja jogar ou pro GP, normalmente você tá num espaço pequenininho, sentado numa mesa da Brahma, com aquela cadeira que dobra, que não é tão confortável, você tá cotovelo com alguém, tá? E não tem espaço pra você jogar bem, tá? Se você for colocar uma deck box dessa em cima da mesa. Tá?
E ainda pode ser pessoa, as do seu lado pode ser pessoa do tamanho Eli, né? Então vai ficar mais complicado ainda, né?
Então não é fácil, tá, conciliar muitas vezes o tamanho dessa deck box com o espaço que você tem ali para organizar suas coisas durante o jogo ou o evento, enfim, né? Então, assim, é muito bonito, mas às vezes não tem onde usar nem como usar bem, tá?
Sim, isso aqui para mim é caixa para você levar no final de semana para jogar com os amigos.
Na mesa de cozinha de alguém, ou que
Tipo um negócio assim, que você tem espaço, né?
Uma outra crítica, assim, dá para levar dois commanders, mas você vai ter que partir um ao meio. Na verdade, em três partes, vai ter que partir um deles, tá? E poderia, a gente comentou em off, né, ele, não vamos repetir aqui, mas teria como fazer um esquema aqui nessa caixa. Não dá, tá, porque o formato dela não permite, mas se eles tivessem pensado em permitir dois decks de Commander, daria para fazer um esquema nela, mas não dá. E eu acho que uma caixa deste tamanho todo, para um único deck, né, de Commander,
é
um desperdício de espaço.
Total.
Apesar de ser bonita e tal, e esses dois espaços aí para carta, para 40 cartas shieldadas, eu achei esquisito, porque o único lugar que cabe 40 cartas é limitado, e quem joga limitado, né, um trambolho desse também parece exagerado. Mas enfim, é bonito, é colecionável, vai ter gente pagando muito mais do que os $45 por isso daqui a um ano, tá? Então quem se interessar, aproveite, porque faltam 25 dias. Tá. Já tô contando aqui quando eu for postar esse podcast, tá, ele? Calma. Faltam 25 dias para essa Kickstarter terminar e, obviamente, ela vai terminar com sucesso, tá? Então fica aí a dica. É isso, ele. Que mais a gente tem pra falar? Magic Arena. Saiu uma noticiazinha. Lembra que a gente falou semana passada que ia ter um anúncio de economia do Magic Arena?
Uhum.
Então. Teve gente até acreditando, né, que seria notícia boa e tal, né? Dusting, coisas assim, né? Você quer falar aí o que foi anunciado?
Posso falar tudo de uma vez assim? Não tem problema?
Pode.
Bom, então teve esse anúncio, entre aspas, né? Porque, na verdade, assim, não foi bem um anúncio, tá? Na verdade, até o Juliano até comentou um pouco sobre isso, que o problema foi termos a impressão, né, ou ter se dado a ideia de que seria anunciado uma solução para a economia do Arena.
O Gottlieb falou a mesma coisa no podcast com o Jerry Thompson.
Eu achei assim...
Eles fizeram um anúncio do anúncio, colocaram na página da nave-mãe, que é o veículo principal deles, né, como se fosse algo muito bom e criando expectativas. E como você vai explicar agora, é algo decepcionante.
Então, assim, para mim, primeiro que esse anúncio, para mim, ele tinha um clima de velório, tá? Se vocês assistirem, eu achei horrível a forma como foi apresentado, sabe? Para mim, se você está apresentando qualquer assunto que fosse sobre o Arena, você tinha que ter algo um pouco mais visual, num clima um pouco diferente. Mas essa é a minha ideia de Arena. Tá?
Para entender isso, explica primeiro o que é o anúncio. Eles tá. falaram. Qual o principal tema do anúncio?
Basicamente assim, eles discutiram várias coisas ventiladas, né, nesse período, tá? Nessa vida do Magic Arena, né? E assim, a grande mudança que eles apresentaram como solução para toda a economia do Arena é um bundle de $50, onde você compra 16 wild cards. Basicamente, essa é a única certeza que veio desse anúncio.
Qual a divisão desses coringas?
São 12 raras e 4 míticas.
É, tá. Então tá, $50 por isso. Então isso foi o principal, certo? É, assim, por vários motivos, né, assim, a economia pura ali de Magic, do Arena, né, assim, é ridículo, né? Não é um produto que ajuda, assim, o clima de velório que você comentou, eu acho que deriva do fato de que qualquer pessoa com dois neurônios teria vergonha de apresentar isso, né, como uma novidade, como um bom produto, né, eu acredito, eles entendem muito mais do que a gente, né, eu teria vergonha de anunciar pro público do meu produto, do Magic Arena, que esse é um produto legal, e ler o script sobre ele e dizer que ele foi, que teve todo um design para poder facilitar que os jogadores completassem suas coleções ou que conseguissem completar seus decks. Eu teria vergonha, ficaria Sim. encabulado de falar um negócio desse, uma mentira dessa, uma propaganda deslavada dessa. Sim, realmente triste, vergonhoso. As pessoas que trabalham lá, até o Blake, cara, esse pessoal gosta de Magic. É que Sim. eles têm um trabalho a cumprir. Eles muitas vezes precisam mentir ou falar algo que eles não acreditam na frente. Mas assim, é vergonhoso. É super vergonhoso. Porque assim, nunca, né? Talvez na época da. Quando anunciaram o histórico que precisava dois coringas no lugar de um. Talvez nessa época tenha sido mais vergonha alheia. Mas fora esse anúncio, não lembro de um outro que assim, foi tão vergonhoso para a empresa, que ela tão descaradamente se colocou oportunista, sabe? E sem consideração nenhuma com o público mais enraizado no jogo. As pessoas que realmente querem completar uma coleção e passar mais tempo na sua plataforma. Mostrou eu tô invadindo, eu falei que você podia falar, mas enfim, mostrou uma desconexão profunda entre o produto e o público. Parece que eles não conhecem o público que tem, ou pelo menos o público mais fiel ao jogo.
O meu sentimento é que essa live foi feita para quem não joga Arena. Porque quem joga Arena...
Mas cara, que...
Não, porque tipo assim, a pessoa que não joga Arena, ela não sabe o que vai encontrar. Então, beleza. Ela se chamava, beleza, então é um jogo que agora vai ficar legal, tá? Mas $50 pra corrigir uma economia que já é uma...
Porcaria.
Porcaria, pra dizer muito pouco, cara, beira o ridículo. Beira o ridículo. Cara, o cara que eu não lembro o nome do cara que tava ali falando junto com o Blake, mas ele media a cada palavra, como se ele estivesse tentando lembrar o que foi... o que ele decorou pra falar, sabe?
Nossa, tipo... é muito corporate, né? É muito corporate.
Total!
A Wizards mudou muito. Até comentei lá no grupo, em algum momento, provavelmente em Lorwyn, né, a direção do jogo mudou, deu uma guinada sem volta. Quando eles decidiram, né, meio que... Pra mim foi uma traição de tudo que era Magic, que é criar carta de Planinauta. Pode ter sido melhor, pode ter sido legal, pode, mas ali foi a primeira vez em que eles desfizeram algo que falaram que nunca ia fazer. Né? Aí, a partir disso, você estabelece um precedente para atrair diversas outras promessas e para começar a enxergar o público mais cativo do jogo como essas baleias, como esse pessoal, né, que você pode explorar, né, sem tanta consideração, sem dar algo em troca. Né? Sim. Para quem não sabe, o Magic teve uma época aí, ele, né, ali por aí, em Lorwyn, exatamente em Lorwyn, né, foi o perto do fim, uma época em que você podia receber em casa, no seu endereço, uma carta de Washington com cartinhas promocionais dentro, te agradecendo por ser um jogador, por jogar uma certa quantidade de torneios, né? Que é a Magic Player Rewards, que eu tenho até hoje, inclusive, né? Isso tinha um toque pessoal, sabe? Vinha o seu nome ali na carta, vindo
você
de Washington.
Você se sentia importante dentro do todo, né, MP?
E você lutava por isso, né? Você tinha que participar nos torneios e tal, né? E tinha Pro Tour físico, né? E tinha os embaixadores do Magic, né? Que eram os jogadores do Pro Tour e tal. Pô, mudou demais a forma de comunicação. Hoje é super corporate, sabe? É assim, não tá errada a empresa. Afinal, ela tá, né? Ela só
sim,
tá
é uma
crescendo.
Empresa, né?
E ela só tá crescendo a fazer isso. Mas assim, essa situação pontual, ela foi vergonhosa, cara. Eu entendo que faz duas coisas boas, tá? Só pra jogar um pouco de advogado do diabo ali. A primeira é colocar à disposição dos jogadores um mecanismo de comprar diretamente os coringas, porque isso realmente estava faltando. E a gente vinha especulando isso faz tempo, e é necessário sim, tá? A segunda, pensando como empresa, tá? A pessoa que não escuta podcast, não vê vídeo, simplesmente joga arena por jogar, muitas vezes quando ela quer completar um deck, falta muito pouco para ela completar o deck, esse é o melhor mecanismo possível. Ela não vai ficar perdendo tempo abrindo booster aleatório, esperando ver a carta que ela precisa, né? Tem ali, ela dá o buy e pronto, tá na conta dela, coringa, ela vai lá, completa o deck e joga o torneio que ela quer para aquele fim de semana. Isso é importante ter, né? Sim. Provavelmente não é no preço que a gente acha que é justo, mas é super importante que tenha, sim. Eu imagino que a grande maioria dos jogadores de arena não são cativos, não são tão fidelizados como a gente ou os nossos ouvintes. Então esse mecanismo aí, ele possibilita que esse pessoal jogue, tenha desempenho, tenha acesso a torneios, né, e a decks bons, pau a pau com quem é mais enraizado no jogo. Então assim, essa é a parte boa. A parte ruim é que a economia continua cagada, né, e que eles não, que eles assim foram super predadores, né, com essa proposta, e anunciaram como se fosse uma coisa do outro mundo. A reação do Juliano, ele disse que, sim, o maior problema foi ter anunciado como uma solução para a economia, que não resolve porcaria nenhuma. E a reação do PV, eu achei muito pé no chão, como sempre, né, em que ele diz que parece que esse anúncio foi uma daquelas manipulações que eles fazem, onde eles jogam o preço nas alturas e esperam reclamações do pessoal, né, e depois abaixam e dizem que, ah não, a gente escutou a comunidade, vamos fazer um negócio melhorzinho, como foi o caso das cartas do histórico. Lembra que nós especulamos isso?
Sim, sim.
Que eles anunciaram, histórico, um novo formato, você vai precisar de duas cartas coringas em vez de uma para craftar a carta dele. Aí o pessoal reclamou e eles voltaram atrás. O campeonato mundial, a mesma coisa também. Carta pública do jogador, carta aberta ao presidente da Wizards e tal, aí falou, não, então tá, vamos restabelecer a premiação. Aí somaram $750 mil na premiação daquele mundial, né? Eu acho que é bem, bem plausível isso. Seria um absurdo, há 5 anos atrás a gente tá especulando esse tipo de atitude da Wizards, né, de plantar uma sementinha de Discord e depois dizer, olha, não, a gente ouviu
resolvemos
vocês,
resolvemos,
porque nós ouvimos a nossa comunidade, né?
Sim, nós
mas
somos
hoje,
legais.
Hoje, quem cultivou esse tipo de antecipação, né, que o PV tá especulando, foi a própria empresa, tá? Tá.
Sim.
Foi a própria empresa. Uma outra coisa, o PV diz que ele gasta $1,000 por ano para jogar arena, ou seja, ali seus $90, 80, $90 por mês para jogar o arena, né? Não ficaria compatível, né, fazer os decks que ele faz, jogar os formatos que ele joga, se baseando apenas no preço desse pacote aí. O Jeff Hoogland ainda questionou o motivo disso, né? Disse que, sim, o Jeff Hoogland é foda, né? Ele não gasta nada atualmente no jogo, né? O pessoal de Legends of Runeterra diz que a economia é completamente diferente, que seria muito, é muito melhor do que a do Arena, é muito mais acessível, tá? Outra coisa que parece que a Wizards esqueceu, cara, que é um jogo virtual, né? Com $50 você não assina aí uns serviços de PS Plus ou de Xbox Gaming.
Sim, o acho que foi o Kowalski que fez uma comparação, né? De vários serviços que ele consegue, de mais simples a comprar uma pizza até jogos, né? Até o pessoal dos apoiadores comentaram, né? Tem vários jogos AAA aí que você compra por $50.
$50 são 3 anos de assinatura do Amazon Prime. que dá jogos de graça todo mês e dá frete grátis também da Amazon, gente, e da Acessual Prime. É muitas horas de diversão, tá? Sim. E a gente tá falando ele de 12 coringas raros e 4 míticos.
Uhum.
É, a gente não tá falando de um plano de assinatura do Arena pra você ter acesso a todas as cartas. A gente tá falando, sei lá, da mana base de um deck do T2.
Uhum.
Dá pra perceber a desconexão com o mundo?
É, então, a forma como tudo isso foi anunciado e as justificativas apresentadas, vou citar alguns itens aqui, para mim, esse é o marco de que o Arena deixa de ser Magic para mim, sabe? Eu acho que a gente tem que tratar como duas coisas separadas. A gente não pode imaginar que Arena é o Magic virtual, não é mais. O Arena é um jogo de computador que você usa o Magic como pano de fundo, sabe? Porque a forma como o Wizards tá movendo e tomando as decisões em relação a isso, por exemplo, entrando já um pouco mais em algum exemplo. Por exemplo, o Dust. O Wizards falou, não vai fazer o Dust, né? Que é o pozinho ali, né? Que você converte uma carta em outra, né? Você, por exemplo, elimino 4 cartas para transformar numa que eu quero.
Tá? Isso, como o Hearthstone faz.
Sim. Aí, qual a justificativa dela? É que o Magic é voltado para a coleção. Não faz sentido você desfazer de uma carta da sua coleção para você poder ter outra. Cacete, você tá jogando Arena, você não tá jogando Magic de papel, sabe? Não faz diferença, você não vai usar a carta, pra que você vai ficar guardando aquele bit lá no servidor, no seu computador?
Cara,
não faz sentido nenhum, sabe?
Em algum momento, o Blake falou que quem quisesse farmar mais cartas, mais coringas míticos e raros, e estava meio que insatisfeito com a abundância de comuns e incomuns, deveria fazer aquele esquema, né, de craftar as comuns e incomuns antes de começar a abrir os boosters e draftar a nova coleção, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Só que, tipo, isso é dizer, ó, a economia tá quebrada, você precisa fazer esse workaround na economia, uhum, para poder se livrar, sabe? E uma outra coisa, o Gottlieb falou isso, né? Isso preda na falta de informação. Quem não tem acesso a essa informação, quem não escuta podcast, se ferra porque não sabe fazer esse esquema, né? Assim, é um atestado, né, de incompetência no design dessa economia, né? Ou melhor, não sei se é da nossa visão, né? Não é bem incompetência, mas é insensibilidade, né? Porque o jogo tá indo bem, a Wizards tá indo bem. Mas é um atestado de insensibilidade. Cara, o cara da Wizards falar que você tem que fazer esse workaround, dizer, pô... Se você sabe que tá quebrado, arruma.
Exatamente.
Você tá dando um atestado de que o jogo tá quebrado, a economia tá quebrada. E que, se eu tô insatisfeito, eu deveria fazer esse workaround. Não, né?
Não é questão de estar insatisfeito ou não, sabe? Tipo, tá errado.
E assim, a empresa não é uma startup, gente. A gente não tá falando, sabe, com uma empresa que nasceu ontem.
Nós estamos falando de uma empresa de $1 bilhão.
E que tem 20 anos de experiência com o Magic Online. E assim, pode criticar o quanto quiser o Magic Online, mas ele é um bem que você ainda consegue negociar, né? As cartas têm um certo valor ali.
Você tem a carta, não quero mais, eu vendo. Você tem um bem que você vende. É o básico de economia. É o básico.
Ele, até as pessoas mais, assim, ou melhor, menos defensoras, perdão, menos críticas da Wizards, né? Porque defensor acho que ninguém tem, né? Mas menos críticas da Wizards estão super pistolas com o que aconteceu essa semana com a Arena, sabe? Não tem defesa. Eu não vi. Não, e de novo, a mesma coisa com os bans, assim, se tem alguma defesa, foi afundada, se perdeu no mar de negatividade que acabou subindo, né, com essa notícia. Não tem defesa, sabe? E assim, se eles voltarem atrás amanhã, a tese do PV ganha força, de que eles já planejavam voltar atrás antes para meio que criar um crédito com a comunidade. Então, luz para eles. Foi uma cagada gigantesca.
Sim, essa questão de comentários no Twitter, sim, foi generalizado. Eu vi bastante tweet do Frank Clepor, sabe? Tipo, ele já critica isso há muito tempo, sabe? Tanto que ele mal joga Arena, sabe? E outros prós comentaram também, vários produtores de conteúdo. O Jeff Hoogland, ele levantou um ponto, é que assim, ele comenta, como ele joga outros card games, ele falou assim, o sistema do Arena não é tão predatório quanto o pessoal acha que é, se comparado com outros card games virtuais, sabe? Eu não tenho propriedade para falar dos outros, né? Mas assim, eu sei dos que estão mais próximos da gente, Hearthstone, Runeterra e tal, assim, eles podem não ser tão bons para jogar competitivo, mas assim, no jogador médio, ele é muito mais fácil de você conseguir o que você quer na comparação com a Arena. Esse é um ponto. Sobre essa questão do valor, o Frank Carson, né, para quem possa não conhecer, ele é, entre outras coisas, ele joga Magic e é matemático, e ele fez uma conta relativamente simples lá, que é o quê? Com $50 você compra um pacote X de gema, que equivale a você comprar, se não me engano, 46 boosters, tá? 46 boosters, na conta dele, você conseguiria, se não me engano, não sei se eram 12 ou 14...
Eu acho que são 8 coringas raros e mais uns 2 ou 3.
Acho que são mais 2 ou 3 míticos, tá? Isso porque tem umas questões estatísticas que ele até comentou que esses números não são abertos e alguns são arredondados e estimados, né? Então, mas vamos colocar ali 12 wildcards em relação às 16. Então você, com $50, ou você compra 16 wildcards, ou você compra 46 boosts, que te dão 46 raros ou míticas aleatórias, mais 12 wildcards, sendo provavelmente 8 raras e acho que 4 míticas, mais ou menos essa conta.
O conteúdo dos boosters, então é muito provável...
Sem contar os book, né? É comum e incomum.
É muito provável, e as raras e míticas que você abre nos boosters
46.
Também.
Que pode ser as raras ou míticas que você está querendo também, tá?
Então, assim, é para mostrar matematicamente que o produto dos $50 quantas são? São 16 coringas, né? Esse produto, ele não é uma melhora da economia do Arena. Tá?
Não.
Porque ele simplesmente é um atalho para quem não quer ficar abrindo booster e quer conseguir as wildcards. Ele não significa um ganho real. Normalmente, né, quando você gasta tanto dinheiro assim, em um pacote, você tem um certo desconto, certo?
Sim,
né?
Sim.
Tipo, leve 6, pague 5, né? O papel higiênico lá, quanto mais você comprar papel higiênico, menos você paga em cada rolo, né?
É transparente, né, MP? Isso é transparente para você saber que quanto mais você gastar, mais desconto você vai ter.
Agora, o produto que eles anunciaram como uma novidade, uma solução da economia do Arena, não faz nem isso. Né?
Tanto que nessa conta do Frank Carson, ele fala que é o quê? A média de uma wildcard é aproximadamente $2. Então, por 16 wildcards, o preço, para ser no mínimo igual à economia ruim que a gente já tem, seria de $32.
Caramba, que ridículo.
Então a gente está falando aí de uma redução de no mínimo uns 40% em relação ao preço que a Wizards apresentou, para poder dizer que ele é ruim igual ao que temos.
Tem um fio do Twitter de alguém que também pesquisou quanto que sairia para montar os decks, os top decks standard, top 10 decks standard. Você viu essa?
Não, essa
quanto,
eu não lembro.
Quanto custa para você montar os top 10 decks standard no papel e no Arena, se você utilizar dentro do Arena apenas esse sistema dos $50 aí com o bundle? Só pensando em Rare Mítica. Na maioria dos decks dá o mesmo preço. O mesmo preço em dólares para você investir no papel e no Arena para ter o deck. A diferença é que no papel você tem o papel.
Você tem a propriedade da carta.
Você pode vender depois, né? A ideia do Arena é você realmente ser mais acessível.
Até esticando nessa comparação com o físico, uma das... Na parte de perguntas e respostas, tô pulando um pouquinho porque eu acho que cabe nessa conversa. Uma das pessoas perguntou por que nos busters ou produtos físicos não vem um código do Arena? Um código que você você compra um deck, vem um deck, você compra um booster, compra um.
Como vem
um
em Pokémon, né?
Como é no Pokémon. E aí a resposta da pessoa foi que o perfil dos jogadores físicos é diferente do Arena. Então quem compra um booster não quer jogar Arena, não quer ter cartas do Arena. Cacete, mas por que você não pode conquistar um jogador do físico dando a oportunidade dele poder jogar Arena, sabe? Não faz o menor sentido.
É,
simplesmente assim... porque você não quer dar um booster pro cara no Arena, você não quer dar 60 cartas de um deck, sabe?
Esse tipo de pergunta coloca o Blake também numa cilada, né? Ele não vai poder responder a verdade, né? E ele vai ter que dar uma resposta meio não, sabonete. Mas foi
o cara que respondeu isso. Então, tipo assim, já era algo, já é algo que provavelmente eles já receberam isso de feedback e já tinha uma resposta pronta pra
já,
isso.
Já é ensaiado.
Tanto que, por exemplo, o Dust foi respondido assim. O Dust foi respondido, não iremos fazer isso no Arena, tá? Outra coisa que eles se negaram a fazer eles disseram que não tem uma resposta pronta sobre isso. É troca de raridades de Wild Cards, ou troca de wild cards por outros itens, sabe? Tipo, é algo que eles não pretendem fazer e não tem nada conversado sobre isso. Porque você podia muito bem, já que você não pode trocar uma carta por outra, trocar a raridade da wild card. Tipo, quatro comum vale uma incomum e assim por diante. Também não tem, sabe? Então, nossa, assim, é muito triste você não ter uma opção, você fica travado ali. E aí, uma das coisas que foi, assim, muito conversada e meio que ficou subentendido na própria coletiva como é que fica o jogador de construído, sabe? Como é que o cara que entra no Arena, eu quero jogar T2. Como é que ele começa hoje do Gero, sabe? Ele tem que comprar esse tipo de pacote, sabe? Não necessariamente esse, mas ele precisa gastar dinheiro pra poder jogar. Porque senão, o jogador de construído vai ser obrigado a jogar limitado sem querer pra conseguir farmar o que é necessário pra ele jogar construído. Pra ele não ter que gastar um rim em cartas que ele nem tem a posse.
Assim, é bom lembrar que o Arena é um jogo free to play, certo? Sim. Ninguém precisa pagar nada pra jogar, né? E até quando você cria conta, você tem condições, já você ganha umas cartas, um bundlezinho e tal. Eles têm que monetizar de alguma forma. A opção que eles utilizaram não é tão focada em item estético como a gente vê nos outros jogos. Então eles estão o tempo todo criando barreiras de entrada, né? E enquanto o público continuar fomentando isso, comprando, né? É sinal, né, Eli? Eles vão continuar fazendo.
Sim.
Você tem uma ideia? O Alchemy, que é também uma forma de monetizar bem agressiva deles, né? Todo mês sai um Alchemy, né? Com alguma correção. Pela quantidade de cartas raras novas e míticas também novas que aparecem, eu não sei se aparece carta mítica, mas enfim, aparece umas 30 cartas raras novas. Se você quiser ter um set de cada, a partir desse bundle aí, você vai gastar uns $350. O Jerry Thompson estava calculando isso, né? Isso por mês, tá, cara? $350. Absurdo, ele. Não dá.
Ridículo, né?
Ridículo. Isso para jogar um formato que vai durar um mês. Tá?
Uhum.
Não dá. Então, prova que a economia está completamente cagada, né?
Sim, é um sistema que acaba beneficiando quem está há muito tempo no MP. Por exemplo, a conta do Rakdos, que está ali há muito tempo, eu consigo fazer muita coisa com ele, mesmo não jogando o dia todo, simplesmente porque eu acumulei bastante coisa nesse período, sabe? Mas quem começa agora é totalmente predatório. E o problema, MP, não é assim, realmente, gente, é uma empresa que precisa capitalizar para poder manter o jogo. Beleza, capitalizar é uma coisa, predar é outra.
Esse produto mostrou uma desconexão com o público mesmo, tá? Eu fiquei assustado, né?
Ofendido. Membro da comunidade de Magic, eu me senti ofendido com o que
A gente também é um pouco culpa nossa, porque a gente cria muita expectativa em cima, né? Então,
minha expectativa não estava muito alta sobre esse anúncio, MP. Assim, eu esperava de que algumas coisas iam ser cogitadas e tudo mais. Não imaginei que ia ter respostas definitivas para a economia. Mas, cara, nossa expectativa estava baixa, mas isso aí...
Eu tô imaginando você com aquela faixa, minhas expectativas já eram baixas, mas puta merda.
Puta merda, bicho. Porra, isso aí foi demais, cara. Isso aí foi, assim, excedeu qualquer falta de expectativa que eu podia ter, sabe? Então, assim, realmente foi deplorável o que a Wizards fez aí com isso. E é o que vai acontecer. Talvez daqui a um tempo ela fale, não, olha, realmente esse bundle acabou sendo um pouco mais assim, mas a gente fez uma pesquisa aqui, não sei o quê, vamos baixar para $30. Beleza, vai atrair gente, o pessoal vai gastar, daqui um mês ninguém vai lembrar disso e vai continuar do mesmo jeito, sabe? Então, infelizmente é triste, mas vai acabar acontecendo, porque a gente quer jogar, não quer? Né? Então a gente vai ou aceita ou não consegue jogar da mesma forma que outras pessoas que vão ter a oportunidade de pagar.
Assim, dito tudo isso, né, reclamando bastante que a gente gosta, mas ainda continua sendo verdade que pessoalmente, nunca joguei tanto limitado quanto nos últimos anos.
Sim, concordo.
D2, eu não jogava. Hoje eu posso jogar. Tem um formato eterno que eu também posso jogar, sem sair de casa, de cueca em casa. Posso jogar quanto eu quiser, não preciso esperar jogador nenhum. Tá? Draft também. Tá? E outra coisa, o Arena não perdeu nada. Tá? O Arena ganhou um produto. A Wizards não tirou nada de ninguém, tá? Só o tempo, né? Mas não tirou nada de ninguém. O jogo não perdeu nenhuma feature, tá? O jogo ficou melhor depois disso, porque ele ganhou um produto, tá? Ganhou uma opção de entrada. É uma opção horrível? É. Mas a gente não pode culpar o Wizards por ter deixado o jogo pior depois disso. Então, assim, né? É lógico, né? Expectativas frustradas, mas o jogo segue, certo?
Sim, sim. Inclusive... No final do artigo, eles comentam que eles vão implementar no Arena, até como forma de comparar, né, as plataformas, o tabletop com o Arena, um formato não rotativo no Arena, que não é dito, mas assim, no parágrafo acima eles falam a dificuldade que é inserir Commander e Pioneiro. Então, assim, não me pareceu de que eles estavam falando do Pioneer, né? Assim, não tenho a mínima ideia do que eles vão fazer. Como é um formato de papel, nós não temos muitas opções de formatos eternos, né? Aliás, de formatos não rotativos, né? Uhum. Nós temos basicamente 4. Pioneiro, Modern, Legacy, Pauper. Considerando a dificuldade de colocar esses 4, o Pioneiro é o menos difícil, obviamente, por ter uma pool menor e porque uma parte dele já está, né, no Arena, tanto dos T2 passados, quanto daquele período que as cartas acabaram não ficando lá, né?
Mas se fosse Pioneiro, eles teriam falado.
Então, foi o que eu pensei. Então, tipo assim, só sobra Modern, Legacy, Pauper.
Não, cara, não. Eles vão colocar um formato novo. É mais novo ainda que o Pioneiro.
Eles vão
só pra acalmar a comunidade. Eles vão
dizer, olha, eles falaram que eles vão pegar um formato que já existe.
Não, pelo que eu li, é um formato. É um formato com cartas existentes no papel. Não um formato que já existe.
Como resultado, vamos adicionar um formato não rotativo que consiste exclusivamente de cards disponíveis nos formatos físicos. Eles vão criar outro formato?
Eu entendi exatamente isso, cara. Pra mim tá muito claro. Eles vão pegar, provavelmente ali, desde Ixalan ou desde Amon Cat, sei lá, vão falar, ó, esse formato aqui é um histórico sem as alterações do Alchemy. E é isso. É um histórico sem nada exclusivamente virtual, entende? É como se fosse um Pioneiro menorzinho. Certeza que eles vão fazer isso, certeza.
Como uma prévia do Pioneiro, né? Vamos fazer
um histórico sem Anthology, sem carta de Alchemy.
Vamos fazer um meio Pioneiro, né?
Isso. Eu não criaria grandes expectativas, porque eles não podem também dividir a base de jogadores, né? Eles vão criar esse formato, vão provavelmente torcer para ele ser bem sucedido no papel também, para talvez vender carta mais recente, tá? Mas eu acho que vai ser isso. É porque eles suportariam um formato não histórico ou não Alchemy ali. Eles precisam continuar fazendo com que as pessoas continuem comprando cartas. Um formato eterno sem a entrada dessas cartas, como o Alchemy faz, não cumpre essa função.
É porque ele fala assim, isso nos dará simetria entre nossos formatos físicos e digitais, com cada um tendo uma variante rotativa e não rotativa.
Né? Exato. Prepare-se aí, jogador de Pioneiro, que eles vão trazer um formato novo, mais novo que Pioneiro, provavelmente, e vão tentar, talvez, até puxar no papel o formato, só pra poder dizer que tem no Arena. Pra mim é isso.
Nossa,
mas sem pressa, enquanto isso, né? Olha só, tem um novo Alchemy chegando, olha.
Tem o Secret Lair saindo no mês que vem.
Não, mas eu, de fato tem o Alchemy nessa, essa semana, e tem até uma mecânica nova, né? Que poderia... Não, isso que me deixa... Puto, cara. Traz uma mecânica nova, que é essa intensificar, que assim, não tem nada de virtual, poderia ser no papel, não parece uma mecânica ruim.
Sim.
É só
sim.
Colocar um dado em cima da carta.
É bem, sabe? Fácil, né? Tipo, é um marcador, né?
É um marcador que cresce de acordo com uma certa ação, depende da ação. Tipo, uma criatura se intensificar um, então ela entra com o marcador, toda vez que ela ataca ela faz uma coisa e você coloca um marcador nela. Então a próxima vez que ela ataca ela vai fazer essa coisa vezes dois e você vai colocar mais um marcador e assim vai. É isso. Daqui pra fazer um papel de boa.
Sim, acho que é bem tranquilo.
Pois é. Em vez de usar o virtual, né? Então, sei lá, segurando um pouco a criatividade. Bom, ele, se já terminamos o Arena, podemos passar?
Opa!
No Mall tem um artigo de Penny Dreadful falando sobre as novidades, novas listas também, que teve uma rotação. Então vou deixar o link aqui em português o artigo, porque tá lá na Cards Hell.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Olha, o Pauper foi o formato que mais teve alterações, pelo menos em número, né, de cartas. Duas banidas e uma desbanida, cara. E assim, eu não vou dizer que eu peguei o challenge dessa semana só porque tinha o Ramuda e um brasileiro também com o nome de Ramelão no top 8. Mas isso ajudou bastante a decisão. E o Ramuda ganhou, né, cara? Foi o campeão aqui desse challenge do domingo.
Sim, sim.
Como é que os resultados estão mostrando o novo Pauper?
Em números estatísticos, né, podemos dizer assim, realmente o Affinity ele foi bem afetado, né, ele caiu bem no meta, né, tem bem menos número dele aparecendo no formato. Ele tem se adaptado, ele tá se adaptando, eu acho que ele tem ainda algumas opções bem fortes, várias coisas que podem ser exploradas, sabe, mas é claro que ele perdeu o alcance, né? Então o discípulo dava esse potencial para ele, porque ele fazia algo e dava dano ao mesmo tempo, né? Então,
já estava sem a TOG também.
Ele conseguia fazer bastante. E agora ele se tornou basicamente um mid-range de valor, sabe? Então ele tem jogadas rápidas, ele tem jogadas mais lentas, mas no geral ele tá procurando construir vantagens a cada turno para conseguir ganhar do mid pro late game, tá? Então basicamente é assim que o deck tem funcionado. É claro que artefatos tem uma sinergia grande, até porque ainda tem os terrenos de artefatos, tem vários artefatos que dão draw, tem fonte de sangue, né? Então sim, tem uma shell bem forte que acaba... potencializando algumas jogadas, né? Disputa mortífera tá aí. Eu não sei se você viu o MP, mas a disputa mortífera chegou a estar mais de R$25 essa semana.
Nossa!
Sabe? Então, assim, agora ela tá por R$22 atualmente, mas é uma carta que...
É uma comum, é muito caro. Uma comum agora, né? De que tá agora no standard.
Tem o apelido carinhoso de Ancestral Recall, né?
O Ramuda foi campeão, né, com esse Affinity. E tem até carta de Kamigawa aqui, né, como o sintetizador que você tinha comentado também.
Tem o sintetizador e o justiceiro, né, a barganha do justiceiro, que é a disputa que você ganha vida, né? Ao invés de fazer o tesouro. Ela acaba funcionando muito bem, principalmente com o Mid Enforcer, né? Porque você tem ali um bicho de custo 7, então você sacrifica e ganha 7 de vida, né? Então acaba sendo bem, bem relevante. E você tem outros permanentes também de custo alto, né?
Curioso que a final desse challenge foram dois decks Affinity, né?
Sim.
Iguais, né?
Sim, basicamente aí. Na verdade, tem uma pequena diferença entre eles, que o Condescende ele estava usando o Glaze Fiend, que se não me engano em português é demônio vitrificado. Para quem não conhece, ele é 2 manas, 01 voar, e toda vez que um artefato entra em jogo ele ganha +2/+2, né? Ele depende ali de entrada de vários artefatos para poder ter essa explosão aí, né? E ganhar de um turno só. É, teve umas vezes no passado que usavam ele e Fling, né? Então, tipo, ele seria um Atog, né? É, só que depende de entrada de vários artefatos. Então.
Ah, eu vou fazer uma pergunta. Tem 2 decks de Boggles aqui nesse top 8 também. Eles estão lá pro fim do top 8, né? Mas tem 2 decks. É, esse deck já tava jogando antes ou foi essa alteração com o Ban Yanban que permitiu aí a volta dele?
É, o Ban Yanban ajudou bastante, né? Porque, assim, esses Wild Agros, né? Esses agros mais all-in, né? Porque, assim...
Airless Tribe é assim também, né?
Sim, são decks de fazer Megazord, né? Você faz o máximo de encantamentos num bicho e bate, né? Com atropelar de preferência.
Ah, num formato sem Mono Black, faz tempo, né? Que não tem Mono Black, realmente fica viável.
Exatamente. Então, assim, um deck é um formato que tem menos cartas de sacrifício, né? Então você consegue tirar uma certa vantagem, né, de ter essas criaturas com Hexproof. E esse tipo de deck, ele sempre passa por baixo, né, nesses momentos de oscilação de metagame. Então a gente já teve o Mono White Heróico, o próprio Swamp já apareceu algumas vezes, até Mono Red Goblins já apareceu no passado, nesses momentos de oscilação, né. Então... O pessoal aproveitou essa oportunidade aí e encarou essa façanha que é você jogar com GW Auras, né?
Bacana. Você tinha pedido para incluir também um outro challenge aqui. É, ele tá mostrando mais alguma novidade interessante?
O que eu gostei esse que você comentou é o do domingo, né? Esse do sábado, ele foi um pouquinho mais diverso, né? Então, só para falar os decks aqui. Em primeiro lugar ficou o B Fadas, né? Não tem muitas novidades aí. É tanto que ele jogou com o Edito de Chainer no main deck, já sabendo que poderia ter, né? Então, já foi uma pequena mudança aí. Em segundo lugar foi um Boros Bully, né? O Boros Rally aí também.
Tá feliz ali que o Boros tá jogando?
Ah, eu não sou muito fã do Boros Rally, então, mas fico um pouco mais feliz, velho. em terceiro lugar foi um Burn, né? A grande novidade aqui é que alguns decks têm utilizado o Epicurista, né? De Curson Val, que é aquele que é uma mana, um vampirinho, uma mana, um quando entra dá um de dano e coloca uma ficha de sangue.
Ele entra no lugar do bicho uma mana, 2/2 ímpeto do vermelho, isso, né?
Você fala assim, mas o outro é uma mana que pode ser 2/2 e tal. Então, mas essa token de sangue tem sido relevante, né? Porque é um draw novo, né? Você troca uma land por um draw, né? Então, a galera tem testado isso.
Interessante, o resto do deck é aquela lista clássica. Nossa, eu devo ter jogado em 2016.
4 do resto.
É muito clássico. Deck de queima não muda mesmo.
Não.
Mas vamos lá, o quarto lugar é?
É um Elfos. Mandou Green Elfos. Faz muito tempo que eu acho que um Elfos não aparece um pouco melhor, né? Tem algumas...
3 melodias distante, olha.
3 melodias, 3 Lead Stamped.
13 florestas, apenas.
Teve um esses dias que fez com 9 florestas, porque ele jogava com Land Grant.
Dá pra colocar Land Grant, acho que Espírito Guia dos Elfos também, não dá? Não é comum?
É comum, também daria pra jogar também. É um deck que é bem bacana de ver jogar. E aí no quinto lugar apareceu Auras, né? Basicamente a mesma configuração que apareceria no domingo. Né? Em sexto lugar nós temos um Boros Kuldota, que é um meio termo, esse aqui faz tempo, que é um meio termo, né, entre o Boros Rally e o Boros Monarca tradicional, né, que ele usa o Kudoto Rebirth, aquela magiquinha vermelha que sacrifica um artefato e cria três goblins 1/1, né?
Então, por uma mana vermelha.
Por uma vermelha, ela funciona muito bem com o Rally the Peasants, né? Em sétimo lugar, o M-Lovo, boneco, que inclusive estava no Pro Tour.
Ele é brasileiro?
Não, ele é italiano, se não me engano. É Martin Lovibo é o nome dele. Ele tava de UW familiar, né? O UW familiar é interessante porque, tipo, ele é uma... Não vou dizer que ele é o oposto, mas ele é um complemento do Tron, né? Porque o Tron quer o quê? Fazer terrenos que gerem muitas manas, né? E o familiar quer diminuir o custo das mágicas. Então o objetivo é muito similar, né? Que é conseguir fazer mais mágicas por turno.
É um deck controle de valor, né?
Exatamente, né? Então é um deck bacana que também tem potencial pra voltar a aparecer mais. E no oitavo lugar aí volta um UB Fadas também, sabe? Então assim, o UB me parece bem posicionado no momento, sabe? Ele consegue... ele é um deck muito estável, né?
Então, veio nos dois top 8, não tem... Não precisou de update, né? Tá basicamente a lista inteira, deixa eu ver se tem... Não, cara, mas né, não tem mesmo, update.
Não, o pessoal chegou a testar o ninja novo, por exemplo, mas tipo, esse ninja novo se mostrou frágil e não necessário para essas listas que a gente tem, tanto de UB quanto de UR. Eu acho ele mais relevante nos Mono Blue, por exemplo. Acho que o Mono Blue consegue tirar vantagem de 8 ninjas, por exemplo. Então...
Okay. Acho que a carta mais nova aqui é o Dual Land Nevado lá de Kaldheim. É isso?
Sim. Né? Acaba que não tem grandes acréscimos aí. Então, assim, o metagame ele tá em transição, né? Possivelmente as versões de Boro com o sintetizador são... o deck mais forte do formato, provavelmente, tá? Mas talvez isso possa mudar nas próximas semanas, né? Porque, assim, ele tem uma interação muito forte, que é o Ichor e a disputa, né? Então, assim, você tem um potencial grande para gerar valor, além do próprio sintetizador, que é um valor em si só, né? Então, ele consegue fazer muito por pouco, né? Inclusive, até foi o que eu coloquei no meu artigo, né? Então, acho que isso pode ser problemático num futuro próximo, mas ainda acredito que o metagame tá em transição. Inclusive, até um Tron apareceu, MP.
Eita.
Meio que incolor só, ele usa o Fenrir Marauder, né? Que é aquele bichão 5-5 lá que ganha 5 de vida a cada artefato que vai pro grave.
Ah, sei.
Só que ele usa basicamente todas as pedras possíveis de mana. Então, tipo assim, e ele usa acho que é Foundry Inspector. É 3 manas, 3-2 e os seus artefatos custam 1 a menos.
Isso é comum?
Isso é comum. Saiu em...
Ué, deve ser Magic Online.
Acho que é Modern Masters 15.
Ah, Modern Masters, pode ser. É.
E, tipo assim, ele quer fazer vários artefatos, né? Por turno, compra várias cartas. Ele usa a Conjurer's Bauble, aquela que você pega uma carta do seu cemitério, põe no fundo e você compra uma carta.
Ah, sei.
Então você fica meio que lupando, né? Você nunca perde por deck, né? Porque você consegue fazer várias delas, né? E usa até aquele Clear the Mind, que você pega todo o seu cemitério e põe no seu deck.
Né? Essa carta é Win Condition, no limitado.
Então assim, o deck acabou sendo forte, só que eu acho que assim, é um deck que ele funciona muito no mall, né, porque você precisa de tempo, e você sabe que esse deck, como ele faz pouco, provavelmente ele pode te ganhar no tempo, porque ele vai ter muita vida, você não vai ter tempo de causar tanto dano
mesmo.
E você não consegue milar o cara antes de você ser milado, né? Então, acho que é um deck que funciona bastante no Magic Online. No físico, eu não sei se você vai conseguir ter o mesmo resultado. Num metagame cheio de Boros e Affinity, é um deck que pode aparecer aí e conseguir tirar um pouco dessa hegemonia.
Beleza. Então tá matado o papo. A gente continua acompanhando com novidades aí nas próximas semanas.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Jordan Jacob, bem-vindo de volta, depois de muito tempo, hein?
Caramba, que saudade de vocês, cara. Que saudade, eu escuto vocês quase toda semana, às vezes mais, ai, de uma vez, mais de uma vez por semana, né? Porque eu divide o programa, e a gente não se fala há algum tempo assim diretamente, só pro WhatsApp, as coisas assim, mas não conta, né, cara? Como é que vocês estão?
Bom, 6 anos e meio aí, né? De podcast. 6 anos e meio, e sim.
Parabéns.
Quase que sem pular a semana. E o Magic mudou muito, né? Também, desde então. Nossas vidas também mudaram muito. Você com a paternidade, ele com a paternidade dele também.
Pois é, cara. Esse desafio aí é bem hard, assim. Minha filha tá com um ano e meizinho, né? Tá indo para um ano e segundo mês, já anda, já praticamente fala, né?
Que legal.
É uma loucura. O escritório reduz de tamanho, né? Que agora o escritório é o quarto dela.
Agora sempre alerta também quando começa a andar, né? Pra não começar a abrir porta, pegar coisas, né? Tirar tudo do alcance.
Assim, mudou muita coisa, veio pandemia, veio arena. O Arena veio,
é mesmo.
Mudou pra sempre o papelão, né? Mudou pra sempre o papelão colorido.
E falando em papelão colorido, pra quem te escuta aqui pela primeira vez, cara, eu acho que como faz tempo também, né? Até bom relembrar. Fala um pouquinho pra gente, Jacó, assim, resumidamente, se você conseguir, o que você faz no projeto, né? E como, quando, onde começou também o projeto, o objetivo dele.
Vou tentar ser bem resumido, assim, eu acho que tem alguns anos, né? A gente se falou antes da pandemia, como a gente falou do projeto da última vez. Eu sou o professor Jorge Jacó Ferreira, né? Eu sou professor de Geografia e História da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. E eu levo esse papelão colorido para as crianças bem carentes, bem pobrinhas. E para sintetizar, né, eu tenho um projeto chamado New Planeswalkers. Na verdade, estão pedindo para eu chamar ele de Novos Planinautas. Acho que a gente pode chamar ele assim agora, né? Aproveitar esse momento de mudança. Um dos novos.
Eu concordo, mas nem a Wizards quis traduzir o termo Planinauta, né? Quis deixar Planeswalker, que eu acho zoado também, mas eu concordo contigo, seria bom. Traduzir.
Eles só fazem o papelão, né? A gente joga. A gente faz o que quiser com o papelão, né? Então, mas é meio isso. A gente, com essas crianças nesse projeto, a gente faz o que a gente quer com o papelão, né? Eu recebo, de brincadeira com o papelão, né? As cartinhas, eu recebo a cartinha de toda a comunidade, do Brasil inteiro. Aliás, aquele último podcast que a gente gravou falando do projeto, nosso projeto era tão pequeno naquela época comparado com o que é hoje. Eu recebi tantas doações, assim, começaram a chegar caixas e caixas do Brasil inteiro, de Sedex. Às vezes eu olhava uma caixa de Sedex de São Paulo, às vezes uma caixa do Ceará, do Maranhão, do Sul, entendeu? Foi muito bacana isso. Até,
que legal, cara.
Até de fora, até alguns gringos, assim, mandando, assim, foi bem bacana, assim, bem bacana.
Pra quem não sabe, teve dois GPs, eu acho que foi 2017 e 2018, em que nós tivemos, né, um lugar pra doar carta lá e acabamos levando para você. E acho que foi no de 2017, cara, que foi em São Paulo. Uhum. Teve muita doação, assim, foi nós não estávamos preparados para receber tanta carta assim.
Pois foi, cara.
Foram milhares de cartas, né? Acho que a gente contou por cima ali, deve ter dado umas 4 mil, eu não lembro. Mas foi carta pra cacete, até porque o GP foi limitado, então o pessoal jogava o que sobrava ali dos selados e do draft na caixa. A gente até ficou na dúvida, pô, será que é bom enviar tudo de uma vez e tal, né? Porque é carta demais, será que ele vai administrar e tal? Mas é bom saber que você conseguiu, que elas atingiram o público que era atingir a intenção delas, né? Mas explica aí como, né, você utiliza essas cartas numa escola pública ainda.
Pois é, cara. Então, a rede pública aqui do Rio de Janeiro atende as camadas mais populares, né, da nossa sociedade, mais carentes, né? Então, eles nunca, nos seus sonhos mais devaneios, eles conseguiriam comprar, jogar Magic, né? Que é um jogo bem elitizado, bem caro, ver os preços, né? Acho que o booster chegou a R$30. Mas enfim, a comunidade, ela começou a doar, eu percebi com esses anos que o excesso de cartas, o excesso de material da própria comunidade, dos jogadores, tinha um destino não muito nobre, né? Que era, às vezes voltavam para as lojas, às vezes ficavam encalhados em casa com reclamações de namorados, esposas, mães, etc. O meu caso foi também isso, né? Aliás, o projeto começou com esse pensamento. Então, foi um caminho natural para esse excesso de cartinhas, né? De papelão, assim. E foi chegando, esse Magic foi chegando para as crianças. Esse Magic, o jogo, né? Ele chegou como um grande suporte para o aprendizado delas, né? Eu costumo dizer que ajudou em dinamizar o processo pedagógico, né? Sendo bem técnico. Ou seja, ajuda as crianças a aprenderem, a ter mais interesse pela escola. A escola começou a ser mais divertida para eles, entendeu? Isso tudo...
Mas como? Como, Jacó? Você é professor de geografia, não é?
Primeiro, assim... Não necessariamente precisa estar diretamente atrelado à matéria. A gente precisa ao componente curricular geografia, ao componente curricular história. Isso é, de certa forma, irrelevante. O importante é ter uma premiação, e aí entra um pouco da psicologia, né? Uma premiação, uma recompensa pelo esforço que ele está tendo com os outros componentes curriculares. E o Magic, ele tem esse apelo. A gente sabe pela gente como esse jogo é viciante, como ele é estimulante. A gente só fala disso, a gente corre atrás disso, pesquisa sobre isso. Imagina isso na cabeça de um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente que está em sua idade de estudo e ele percebe, poxa, quanto mais eu estudar, mais cartinhas eu ganho, mais decks eu vou poder ter, mais eu vou poder brincar. Isso é só o pré, né? O que acontece antes do processo dinamizador. Ou seja, o aluno ele ganha interesse mais pela escola. Isso foi, eu percebi, o projeto já tem 5 anos. Nem parece, né, Viver?
Nossa!
O projeto já tem 5 anos, começou lá em final de 2016, início de 2017. A gente está no nosso 5º ano. Eu fui percebendo muitas coisas. Ele se transformou muito com o passar desses anos. Aquela primeira nossa conversa, é óbvio que aquilo ali foram as bases, mas hoje ele está bem maior, ele está bem mais robusto. Ele tem eu estava com pouco amparo científico naquela época, agora eu estou muito mais amparado. Eu já dei um exemplo aqui, né, de estímulo e recompensa, né, na psicologia, já tem um amparo maior nas teorias, né, nas teorias pedagógicas, nas teorias psicológicas e por aí vai. Ou seja, mudou muito. E o próprio conteúdo do jogo, quando eu falo conteúdo, não é o conteúdo o que está escrito, necessariamente escrito na cartinha, no papelão ali. É tudo que vem ao redor. Por exemplo, montar um deck, a gente percebeu, os professores de matemática lá do Princesa Isabel, que foi a escola que nasceu o projeto, onde eu dava aula nessa escola nesse momento, o professor de matemática rapidamente percebeu o potencial matemático ali, que ele poderia aproveitar em questões de estatística, em questões de análise combinatória, em várias outras ferramentas que o professor podia utilizar para ajudar os alunos que jogavam Magic e os que não jogavam também, porque passaram a jogar depois e por aí vai. A matemática foi só um exemplo de ajuda, né? Tanto a matemática básica, que o aluno tem que fazer conta, quantos turnos ele vai levar para te derrotar, te atacando com anjo serra todo turno, né? Sabendo que você tem 20 pontos de vida. Essa é uma abstração que para nós que somos adultos parece simples, né? Óbvio, Jacó, são 5 turnos, né? 5 vezes 4, 20. Mas para um aluno de segundo segmento fundamental construir essa abstração e tendo ela como um estímulo da cartinha de Magic, nossa, isso é fantástico, isso para ele mexe de outra forma. Né?
Você diz alunos do 5º ao 9º ano, né?
É, exatamente.
Qual a faixa etária?
12 a 16 anos. Eu tenho outro aluno de 17, mas a maior parte é de 12 a 16.
Ok.
Isso só, tô falando só da matemática, tem a questão das artes, né? Porque é um jogo muito artístico. E ele tem toda uma estrutura artística agregada, né, de construção de de imagem, imagética dos personagens.
Mas algum professor dessa área chegou a utilizar?
Desde aquela época, na verdade. A professora de arte já estava trabalhando com eles. Eu não sei se eu falei naquela época, mas os alunos eles começaram a construir deck box de caixinha de leite. Sabe, caixinha?
Olha só!
que legal. Contadores de vida de papelão. Deck box, caixinha de leite. Isso foi muito importante, porque a professora de arte que trabalhava com reciclagem, ela se aproveitou muito disso, né?
Puta, que bacana, cara. É um artesanato, mas que tem todo um conceito por trás, né? De reciclagem, jogo de cores, noção artística, é bem, bem bacana.
O professor...
ele guarda aquilo, né? Ele vai guardar aquela deck box ou contador de vida. Vai lembrar daquilo. As coisas que eu fiz nas minhas aulas de arte, eu joguei fora, quase que imediatamente. Então não me ajudou a lembrar dos conceitos. Legal isso.
Quando tem uma utilidade prática, a gente tende a ter um apreço, cara. Como tem uso, é como o Anjo Serra atacando 5 vezes pra derrota, ele vai lembrar disso porque ele vai lembrar do Anjo Serra. E na psicopedagogia a gente sabe disso, a gente vários psicopedagogos e psicólogos já perceberam que o aprendizado ele é sempre feito em construção ao conhecimento anterior. Entendeu? Se você tem. Para você subir o próximo degrau, você tem que ter subido o degrau anterior, entendeu? Ele é sempre assim, e vai sempre se acumulando. Então a gente vai associando novos conhecimentos utilizando o Magic como um dinamizador. Né? A língua portuguesa é fantástica nesse aspecto, porque parece que é pouco texto que tem ali na cartinha de Magic, mas não é não. Você pega algumas cartas, elas têm conectivos complexos. Né? Eu dou sempre um exemplo nas apresentações, por exemplo, do... o segundo sol, né? Aproximação do segundo sol.
Aproximação.
Quantos conectivos existe ali? Se você já conjurou a aproximação do segundo sol antes, você ganha o jogo. Caso contrário, olha aí o conectivo. Você... coloca a aproximação de segundo sol na 7ª posição e ganha 7 pontos de vida. Olha que loucura.
É engraçado você comentar isso, porque a interpretação de texto é uma dificuldade universal, ou melhor, nacional aqui no Brasil.
Você vai perguntar para os juízes, juízes de Magic, e eu tenho contato com eles. Eu sou juiz nível 1, mas isso não conta. Você vai perguntar para o juiz de Magic qual é a principal dificuldade que eles têm com os jogadores. É literalmente interpretação de carta. Interpretação de texto, cara, sabe?
E é o pessoal que, mesmo frequentando uma boa escola pública, né, tem muita gente que acaba saindo por não se envolver mesmo com o aprendizado. Tem muitos jovens que acabam saindo com ciência nessa disciplina, né, interpretação de texto, matemática básica. Então, se tiver esse apego emocional aí do Magic, eles precisarem interpretar melhor a carta para poder ter um desempenho melhor, escolher melhor, saber o que ela faz, já ajuda bastante na formação deles. Bem legal isso. Eu acho que nós tivemos isso, pelo menos eu tive, né, Jacó? Jogando Magic na adolescência, mas fora da escola, né? Assim, eu queria muito as cartas e aprender, eu me esforçava no inglês e lia bastante carta, mexia com matemática, fazia os decks, mas sem influência da escola, era mais pelos amiguinhos que jogavam. Mas como você comentou, esse pessoal muitas vezes não vão ter um conjunto de amiguinhos ou não vão ter quem possa comprar a carta para eles, né? E a escola cumprir essa função de apresentar um passatempo que pode ajudar nesse aprendizado é importantíssimo, né? Vai ter lições para a vida aí.
Eu acho mais importante a gente entender que a gente aceitar como educador, todos nós somos educadores de alguma forma, né? A gente aceitar que a escola não é o único lugar de aprendizado, de educação desses adolescentes. A escola ela não pode fazer esse papel de ser o único lugar, né? Me faltou o termo aqui na cabeça, mas ele não pode, de exclusividade, né? Ele não pode ser com esse papel exclusivo no aprendizado das crianças. Ele aprende na rua, ele aprende na escola, ele aprende com a família, ele aprende com a televisão, ele aprende com o WhatsApp, ele pode mal aprender as coisas que vão ser úteis para ele, né? Mas se ele tem mais contato com esses conteúdos, e o Magic facilita muito, porque ele leva essa carta para casa, ele leva o deck para casa, ele vai jogar na sua comunidade, nas suas casas, com seus irmãos, com seus amigos de rua, seus coleguinhas, entendeu? Hoje eu posso dizer que a comunidade, ela tem um nome engraçado. São duas comunidades que o Princesa Isabel atende: a Sapolândia, né? E a comunidade do Rola. Esse é o nome da comunidade mesmo, né?
Nossa.
Essas duas comunidades, hoje, elas jogam Magic. Essas duas comunidades jogam... Que são as duas comunidades ali em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Tem o IDH muito baixo. Elas jogam Magic, entendeu? Você vê...
As cartas do projeto penetraram a comunidade.
Estão lá, porque são 5 anos lá. 5 anos a escola atendendo essas crianças, esses alunos. E o projeto e as doações indo. Então, hoje a gente pode dizer que provavelmente nenhuma outra comunidade do Rio de Janeiro é tão vou usar um neologismo aqui, tão magicizada quanto essas duas, por causa do projeto, que o projeto ele é muito, não vou dizer único, mas ele é difícil de fazer. Então eu ainda estou tendo dificuldade de encontrar colegas professores, mas aí vem até a novidade do projeto
é que... isso que eu ia te perguntar, assim, a primeira vez que a gente conversou foi em maio de 2017. Olha, o que é que mudou no projeto desde então?
Pois é, essa é uma das novidades. O projeto, ele, apesar de não ter tido uma visibilidade muito da Wizard, mas isso já era esperado, né? Eu conversei com outros pensadores do Magic, assim, inclusive de fora do Brasil, e eles me explicaram muito bem isso. A Wizards of the Coast, ela é uma empresa, né? Ela é uma empresa que tem uma função, entendeu? A função dela é muito específica. A função da empresa Wizards of the Coast não é divertir a gente, entendeu? Ela diverte a gente porque ela tá atender uma função, que é gerar lucros para a Hasbro, né, que é a dona da Wizard of the Coast. A gente precisa ter ciência disso. Quem me falou isso foram os gringos, os próprios gringos, né, que a gente conversou durante todos esses anos. Não é interesse para a Wizard, a gente precisa aceitar isso. Quando eu aceitei, eu me libertei, né? A gente precisa aceitar que a Wizard não vai querer dar muita atenção, eu imagino, né? Porque eu não tô comprando cartas. Eu não tô comprando créditos no Arena. Eu não tô gerando lucros para o Wizard. Eu tô, como um outro colega, um outro pesquisador também desse ramo de gamificação, de jogos e pedagogia. Até vou citar aqui o nome do grupo, chama-se Ludus Magisterium. É um grupo de professores aqui do Rio. Acho que tem do Brasil também, tem de outros lugares do Brasil. Eles me explicaram, um colega desse coletivo chegou para mim: Jacó, você hackeou o Magic. Você hackeou o Magic e a empresa não tem interesse nisso. Não tem, você está desvirtuando o propósito original da empresa, né? Das cartas, né? Que a gente tem que ter ciência, gerar lucro. E gera muito lucro, né? Então, quando eu percebi isso foi mais ou menos ali para 2020, 2019, quando eu tive esse insight, vamos colocar dessa forma, essa epifania, eu comecei a, poxa, então beleza, eu não vou ficar mais correndo atrás da Wizard por apoio, eu acho que deixa eles lá, entendeu? Eu vou começar a correr atrás de quem faz o projeto acontecer, que acredite se quiser, não sou eu, é a comunidade que me dá o combustível para isso. Eu tenho que agradecer muito ao Hack dos Cash, a você, o Eli e a todos vocês, e toda a comunidade, pela enorme quantidade de doações que a gente recebeu, porque elas têm destino.
Você falou combustível, acho que é a perfeita palavra, Jacó, porque se você precisa premiar os alunos com cartas, semanalmente que seja, você precisa de um estoque de cartas, né? E as cartas empolgantes, né? E lembrando, não foi só carta que foi doada, né? Teve playmat, dado, deck box, Gil, né?
É interessante que na hierarquia, a carta, ela nem é o mais valorizado pelas crianças. Porque ele faz os trabalhos de casa, né? Ele entrega os trabalhos, entrega o atestado digno. Acho que o atestado digno eu falei ali já em 2017, não sei se vocês lembram. Ele entrega o atestado digno, entrega os trabalhos, ok. Ele vai ganhar as cartinhas, vai ganhar o deck dele, vai montar o deck dele, vai melhorar o deck dele, ok. Mas o shield é só pro aluno NB, cara. é só pro aluno muito bom. Entendeu? Ou seja, o jogador que tem o shield, você sabe, ele tem um certo prestígio ali na comunidade, né? Porque ele é um aluno MB. E não é MB só com geografia com o Jacó, não. Ele é MB com todos os professores. Ou seja...
MB, o que, que é?
É o conceito da prefeitura, a maior nota da prefeitura.
Ah, tá.
É, que vai do I, insuficiente, R, regular, B, bom e MB, muito bom. Então, para conseguir um MB, o aluno ele tem que realmente se desdobrar. Porque.
Legal. O equivalente disso no Magic de papel é o Secret Lair, né? A pessoa que vai jogar comando, ele tem carta de Secret Lair. Só que a diferença é meio que um mérito diferente, né? Parabéns, você conseguiu comprar, que também não é fácil, né? E a outra, parabéns, você mereceu através do seu esforço, estudando, né? Mantendo a disciplina, indo nas aulas. Exatamente. E aí foi premiado diretamente em comparação com os outros alunos que tiveram a mesma oportunidade. Exatamente. Todos na mesma classe, fazendo a mesma prova, e você se saiu melhor. Então tá aqui para todo mundo
só
ver.
Isso é bacana. Eu corrigir essa questão do nivelamento, porque não é exatamente assim. A gente entende que os alunos são muito únicos, entendeu? Por exemplo, eu não posso... Você falou em prova, né? Quando eu estava dando aula de geografia nessa escola, né, no Princesa Isabel, lá em Santa Cruz, você traça uma linha, você faz a prova, quem tirou, passou da linha, está aprovado, quem não passou... hoje, na educação, olha que eu estou te falando de embasamento, né, a gente precisa dar uma flexibilizada nessa linha. Por exemplo, tem alunos que têm uma bagagem que certamente vão passar esse sarrafo. Quem não sabe, sarrafo é o salto em altura, né? Você tem que passar do sarrafo. E vão ter alunos que vão ter uma dificuldade muito maior, porque vêm de comunidades muito mais pobres, tiveram acesso bem mais escolas, ainda mais agora com pandemia, né? E eles certamente não vão passar do sarrafo. Então, mas e aí? Esse aluno não vai estar no projeto? Ele está tentando. Ele não vai conseguir porque ele não passou do sarrafo? Então, nesses casos, a gente precisa ser flexível com o sarrafo. A gente precisa ser flexível com essa linha que a gente traça. Alguns alunos...
Para motivar, né, Jacó?
A gente não pode comparar o aluno com mais dificuldade com o aluno que não tem dificuldade nenhuma. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. Então, o que que acontece? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu nesses 5 anos, né, que é a experiência acumulada. Eu tinha um aluno que ele era praticamente analfabeto. Ele estava no 7º ano. Praticamente analfabeto. Isso é muito comum, cara. Praticamente analfabeto. Agora, com a pandemia, então, enfim. Mas isso era antes da pandemia, isso que aconteceu. Aí ele tinha dificuldade dele, eu falei, cara, vamos lá. Eu não posso te alfabetizar porque eu tenho que dar aula de geografia pra galera, mas você continua assistindo aula comigo e você vai aqui com essa professora de língua portuguesa e ela alfabetizou ele direitinho. E ele começou, já no fim do ano, ele já estava desenvolvendo bem, óbvio, ele não construía grandes textos ainda, mas ele já estava começando a produzir textos de geografia, assim, pequenas respostas. Ele se alfabetizou muito rápido. Ele correu atrás. Agora, ele vai estar no mesmo nível do rapazinho que veio de uma escola particular e foi para uma escola pública porque a mãe não tinha mais condição de pagar? Não, ele não vai estar no mesmo nível. Até porque esse aluno que veio da escola particular, ele não era morador da Sapolândia.
Mas tudo, às vezes tudo que ele precisa para não desistir. Exatamente. É essa atenção direcionada que você deu.
É isso. Você não tem um lema que eu coloquei muito em prática. A gente não pode comparar o aluno com outro aluno. A gente compara o aluno com ele mesmo. Entendeu? Ele tem que, se enfrentar.
Boa.
Ele tem que ser melhor do que ele foi. Então, quando ele progride, a gente vê a evolução nele. Entendeu? E ele, eu vou te dizer... por isso que o conceito global é tão interessante, esse conceito MB, BR, porque ele não é uma nota, ele não é uma nota padronizada. Eu dei pro fulaninho 8 porque ele passou do sarrafo, ou 9 ou 10. O outro que era semi-analfabeto, acabou de se alfabetizar, eu vou dar 5. Não, eu vou dar MB para ele também porque ele conseguiu se superar. Entendeu? Isso no quarto mestre, no terceiro mestre. Entendeu? Eu acho que esse é o pulo do gato da educação brasileira.
Isso é legal, isso motiva. É, o único problema que eu vejo é que dá trabalho. Então você tem que gostar e tem que querer. É, porque se cuidar de 30 alunos com um único sarrafo já dá trabalho, né? O professor ainda que é subvalorizado, então ele tem que fazer isso em diversas turmas. Fazer um sarrafo diferente para quase cada aluno, né? Deve ser mais. Dá mais trabalho ainda. Mas é muito legal, isso motiva,
truques,
cara.
Entendeu? Tem alguns macetezinhos que tornam a sua vida mais fácil. Por exemplo, isso aconteceu também nesses 5 anos. Eu abri mão de prova. Prova. Não, chega de prova. Eu dou algumas provas em casos especiais, alguns simulados, etc., para preparação para concursos, quando já estão saindo no nono ano e por aí vai. Mas, na maior parte, eu abri mão de prova. Eu comecei a construir avaliações subjetivas, baseadas em comportamentos e trabalhos, avaliações olhando os cadernos das crianças, os trabalhos, aonde que ele conseguia ir. E esse tipo de avaliação acabou, parece que ela, eu descrevendo para você, parece que ela dá mais trabalho, mas a pilha de prova, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, né? Pilha de prova, para mim, ela dá muito mais trabalho. Ela é um trabalho mais braçal, assim, sabe? Que você tem que estar lá olhando e corrigindo e avaliando e sarrafiando, entendeu? E guilhotinando. Assim, então, pois é. Mas assim, esse ano de 2022 marca uma mudança muito grande. Como eu te disse, pra gente voltar aqui pro trilho, a Wizard nunca olhou pra gente. Então a gente deixou de procurar por isso. Deixei de procurar. Então eu comecei a fazer apresentações. Eu apresentei o trabalho na JudgeCon, né? A JudgeCon é aquela conferência de juízes. A gente pode falar um pouquinho no final, porque eu ganhei um monte de promos aí dessa JudgeCon e eu tô rifando essas promos.
Nós viemos falando aqui nas últimas semanas da rifa, passando o link também. Faltam 31, né, para essa última rifa.
É Markov, né, o segundo Markov, que eu ganhei 2 Markovs e faltam 31. É. Aí a gente está pegando essa grana e investindo na sala das crianças. Né? Então eu decidi que o foco tem que ser na comunidade, né, na comunidade que dá o combustível, como a gente conversou agora há pouco, e na infraestrutura do projeto. Então, nas apresentações, eu comecei a apresentar, como eu disse, fiz apresentações dentro da própria SME, em online e offline, apresentando para outros professores, em busca de replicadores, que esse é um grande desafio, né? E eu acabei chamando a atenção de diretores de uma escola do centro do Rio de Janeiro. Né? O nome dessa escola chama-se Rivadavia Correia. Ela fica bem ali no centro do Rio de Janeiro, do lado da central do Brasil. Assim, quem não conhece, lá do Rio.
O centro do Rio de Janeiro é uma região com um IDH não, um pouco maior do que a...
Com certeza. Então, depois de 5 anos de Princesa Isabel, eu estou dizendo para a galera que eu estou transplanando, né? Transplanando para um outro plano. Eu vou levar o projeto para um outro plano. Mas isso não significa que o projeto acabou no Princesa. Não, não. As cartas e a infraestrutura que eu montei lá, tá tudo lá. Ficou tudo lá. Eu só peguei dessa árvore que foi plantada lá, eu só peguei uma sementezinha. Um pouquinho para eu começar no Rivadavia. Entendeu? Aí, ou seja, em pesquisa quantitativa, vamos botar assim, eu tô tentando replicar o meu estudo. Eu vou replicar o meu estudo numa escola diferente, com o IDH um pouco maior, que atende uma comunidade diferente. A Rivadavia atende o morro histórico, né? O Morro da Providência. Para quem não sabe, o Morro da Providência foi a primeira... também chamado de Morro da Favela. Olha o nome. Foi daí que surgiu o termo favela. Entendeu? O Morro da Providência foi a comunidade histórica do Rio de Janeiro, a primeira comunidade do Rio de Janeiro. E se bobear, a primeira comunidade do Brasil, né? O Rio de Janeiro, na época, era a capital. Então, eu vou levar o novos Planinautas, né? Os New Planeswalkers, novos Planinautas, para essa nova realidade, esse novo plano. E esses diretores, né, os diretores da Rivadavia, eles me chamaram por causa do projeto, entendeu? Eles viram...
Que legal!
Eu não vou nem dar aula de geografia lá, pra você ter uma ideia. Nem de história.
Uau, cara!
Eu vou assumir a sala de leitura. Eu vou ser professor de sala de leitura. Pra quem não conhece, a sala de leitura é tipo a biblioteca da escola, né? O professor de sala de leitura, ele, além de arrumar o acervo, organizar o acervo, prestar livros, etc., ele lida com, exclusivamente com projetos. Então, a sala de leitura que eu estou recebendo na Rivadavia, que é linda, assim, já está arrumadinha, eu estou levando o material do projeto, para essa semente, né, para a Rivadavia. Mas nessa sala de leitura da Rivadavia, no centro, eu vou exclusivamente me dedicar ao projeto. Olha que curioso. Então,
cara, que legal. É, para ter essa oportunidade, assim, os diretores viram a importância que tem, né? Que eles têm muito a ganhar com isso.
Eles perceberam que isso, assim, quem pega esse tipo de projeto geralmente é um diretor com visão. Entendeu? Que é o cara que não passa o sarrafo, como a gente falou agora há pouco. É um professor, né? O diretor geralmente é um professor. É, com uma visão de mundo, uma visão um pouco maior, assim, e eles me chamaram. Poxa, a gente tá com a sala de leitura aqui, vem pra cá e tal. E eu falei, pô, agora! Porque eu moro aqui no Meyer, eu tô, sabe, pertinho do centro. Eu pego o trem, em 20 minutos eu tô no centro, né, cara? Então, além de ser próximo, né, vai ser muito bom pra mim, pra minha vida pessoal, pra minha filha, né? Pra poder ficar mais tempo com a minha filha, eu tô levando esse projeto pra uma escola diferente.
Cara, que legal. E assim, você falou de combustível, né? Quem quiser ajudar, puder ajudar, como é que faz pra continuar doando carta ou qualquer acessório?
Então, eu recebo a maior parte das doações aqui pra minha casa. A gente deixa o endereço na descrição. Pode deixar? A gente deixa o meu endereço na descrição e tal. O pessoal manda muita coisa pra cá, como tava mandando muita coisa pra escola. Não tem problema pro Princesa, né? Não tem problema mandar pro Princesa. Ainda tem dois professores lá que eles estão. O professor Davidson e lá no Princesa, né? Lá em Santa Cruz. O professor Davidson e o professor Bruno, de matemática, eles abraçaram o projeto, eles vão continuar, obviamente, com a minha orientação à distância, né? Tipo, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa assim. E eles vão continuar lá em Santa Cruz, mas agora tudo que eu receber de doação, né? Eu vou destinar a Rivadavia. Vou destinar a Rivadavia porque é um projeto que está começando. Eu preciso plantar essa árvore de novo. Né? Apesar de ter todo o conhecimento acumulado desses 5 anos, é um processo todo de conquista. Por exemplo, eu levei 5 anos para, sei lá, 300 alunos na escola estarem jogando Magic em Santa Cruz. Eu acho que na Rivadavia vai ser mais rápido, porque eu cometi muitos erros nesse processo. Não é erros não, né? Acho que quando a gente
aprende, vai aprendendo enquanto faz,
vai trocando pneu com o carro andando, assim. Agora, já tem muita coisa, muita base instalada, muito conhecimento acumulado. Por exemplo, eu já sei... Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe qual o tipo de carta mais importante pro projeto?
Não. Criatura?
De novo. Terreno básico, cara.
Básico.
Terreno básico. Pensa comigo. Eu recebo... geralmente um jogador de Magic, ele nem dá muita bola pro terreno, né? Mas é porque nós, jogadores, a gente reutiliza muito o terreno. Os próprios decks, nossos poucos decks, a gente reutiliza muito o terreno, com os terrenos que a gente gosta, de um deck pro outro. A gente reutiliza muito, ainda mais se for terreno dual, essas coisas assim, né? Shock Lane. No projeto, eu preciso de pelo menos 20 terrenos para cada aluno. Isso para cada deck, 24 terrenos, 23 terrenos para cada. Isso é coisa para caramba. Então, eu já tive meses lá no Princesa de eu ficar com. Não parar por 2 meses de distribuir, fazer novos decks, porque eu não tinha terreno, entendeu? Então, eu tenho uma parte muito importante dessa semente que eu tô pegando lá do Princesa são os terrenos. Eu tô indo preparado para não ter falta de terreno e o projeto parar por causa disso. É muito curioso.
Não, e é frustrante, né? Porque é um tipo de coisa que você sabe que é abundante, que tá cheio por aí.
Ninguém liga, entendeu? Mas se você parar para pensar, pô, pega assim, 300 alunos, 24 vezes 300. É terreno pra cacete, cara.
É muito.
Que ele só tem um deck, que não é verdade.
Se o aluno quiser quiser ter a opção de jogar com 3 cores diferentes, por exemplo, né? Ou 3, 4 decks diferentes. Nossa, é muito terreno, é muita carta. Cara, se o pessoal que mora no Rio de Janeiro quiser levar diretamente escola, tanto na... Pode ir em qualquer uma das duas escolas?
Pode ir em qualquer uma das duas. Pode ir lá no Princesa, deixar lá no Princesa os cuidados do professor Davidson, professor Bruno, ou na Rivadavia comigo, né? Com o projeto... O novo plano do projeto.
Na sala de leitura,
assim,
né?
Eu ainda tô organizando a sala de leitura, né? Tô preparando a sala, que a sala de leitura ainda tá bem tradicional, ela parece uma biblioteca, né? É, eu tô organizando ela, tô levando elementos do Magic, ali, quadros, imagens, muito material de
publicação,
assim, pra tornar a sala chamativa, né? Pro aluno, ah, mas o que que é isso, Jacob? Poxa, eu não sabia que dava pra combinar duas cores no Magic. É, não sabia que eu podia fazer um deck de duas cores. Eles, uma das dos indumentárias, né, de deixar a sala mais bonitinha, são aquelas banderolas das guildas, né? Tem 10
é verdade,
de cada das 10 guildas. Então isso chama muita atenção, assim, parece meio Harry Potter, assim, uma coisa meio... você é de Beer, eu sou Boros, prepare-se para ser destruído, esse tipo de coisa, assim, sabe? Esse tipo de coisa.
É bom isso, é bom pra caramba. Cara, eu vou deixar também na descrição desse episódio o link para um artigo da Liga Magic que conta sobre o seu projeto. É um artigo de 2019 que tem fotos da molecada jogando, né? Tem você com a turma lá, tem até uma foto do você criou um atestado de digno, né? Que é uma premiação de quem ia bem.
O atestado digno da outra vez?
Aqui no podcast, no episódio passado.
O atestado, ele é a forma mecânica que os alunos têm para ganhar. Só pra gente, quem não ouviu o outro, né? É a mecânica que os alunos têm para ganhar as cartas. Sim. Então ele precisa escrever um documento, tem um textozinho padrão, e ele. Cada professor dele vai botar o nomezinho e a assinatura do professor, atestando que ele é digno de ganhar as cartinhas. Isso é um jogo dentro do jogo, né? É uma brincadeira, uma gincana, funciona com essa cara de gincana. Eu diria que, depois desses anos todos, o atestado digno é o maior acerto. Foi o que mais tornou tudo muito, muito plausível e possível, porque o aluno ele começou a correr atrás dos professores. Ah, professor, precisa da sua assinatura. Mas você não fez meu trabalho de casa? com essa nota de prova? Você quer minha assinatura com a nota dessa prova? Porque outros professores ainda dão prova, né?
E olhando aqui a foto, já conhecem, atesto que o aluno tal tem cumprido com seus deveres, sendo excepcionalmente bom em comportamento e assim considerado digno e merecedor de cards para o projeto New Planeswalker. Aí ele precisa de assinatura de alguns professores, né? É um documento físico que mostra que há responsabilidade e a premiação também pela sua postura, pelo seu comportamento. Esse tipo de coisa que, teoricamente, todo mundo teria que trazer de casa, né? Essa noção, mas a gente sabe que nem todo mundo tem um lar que permite esse tipo de coisa. E quem sabe, né, já colar na frente, eles vão passar por a mesma situação pedindo assinatura de professor, mas em carta de recomendação para entrar numa faculdade no exterior, né, para conseguir uma boa oportunidade de pesquisa, algo assim, né, que é realmente assim que se faz. Você precisa de um professor para assinar, para dizer, ó, esse aluno é fera, tal, pode assumir ele e tal. Então, é só um início, né, de, quem sabe, um processo bem, bem maior, bem mais importante na vida deles.
Curiosamente, você citando isso, eu assinei uma carta de recomendação de um aluno do projeto que hoje trabalha em São Paulo, né, cara?
Olha só!
Ele tem 18 anos agora e programa, né, e tá... Eu não sei, eu não entendo, não sei se programa em Python, eu não entendo essas coisas, mas ele está programando para uma grande rede varejista em São Paulo, ganhando uma baba, cara. Com 18
anos. Olha que massa, cara. Que legal.
Eu ia te falar que, assim, eu criei uma das coisas que eu criei nesses anos, foi o Linktree. Linktree é aquele pacotezinho de links, né? Uma página que centraliza todos os links.
Ah, sim.
Aí, se você puder divulgar, porque lá tem o artigo, as representações.
Claro, eu coloco aqui, sim.
Os outros, o hack do sketch que a gente gravou, tá lá. Né, tá lá. O MPGC,
legal,
né?
Legal.
Com a Duda, tá tudo lá, cara. Ficou bem legal, assim. Tipo.
Legal. Ah, é sobre o projeto. Tem tudo sobre o projeto. Aqui o Insta, o Face.
Vou te mandar, legal. Aí você coloca lá que ajuda pra caramba.
Já encontrei, coloquei aqui, já pode ficar tranquilo.
Se você puder também, até divulgar um pouco da nossa rifa, né? Pra gente levantar mais uma grana pra melhorar. A gente sempre tem onde melhorar.
Eu pensei que fosse do mês, mas vai até completar todos os nomes da rifa, né? Que é nome
exatamente
de Planinautas.
O que aconteceu? Eu tava pensando em finalizar ele esse mês, né? Mês de fevereiro. Só que teve a mudança de escola, e aí eu decidi, poxa, vamos segurar um pouquinho mais para outras pessoas poderem participar, a galera de São Paulo participar, que tem a maior parte da galera, fora você, é a maior galera que participou até aqui do Rio, né? Aí eu queria que a galera de outros estados também participasse da Rio. Aí a gente vai numa live lá da Bolsa do Infinito, que é um grande parceiro nosso, que inclusive segura as doações pra gente, né? A gente faz uma live e sorteia ali na hora, assim, foi que nem no mês de janeiro, a gente sorteou na hora, assim, tirou do chapéuzinho o nome, foi bem divertido.
Para quem compra um número é uma chance em 60. E para quem compra mais números, além de concorrer, né, tem mais chance, também ganha o Mazacama, né? As duas de promo de juiz, né? O Edgar Markov, que vai ser sorteado, e a Zacama vai ser para quem comprar mais nomes de planinautas.
Se você chegar junto ali com mais. Você que tá ouvindo a gente, chegar com comprar mais planinautas, que todo mundo se leva a Zacama sem sorteio. Tipo, é uma forma de estimular, né, a galera a.
Sim. É R$50 cada nome, né? E o sorteio vai ser quando fechar aqui os 60 números. Por enquanto, 29. Ok. Vamos torcer aí para dar certo. Você vai reverter tudo para o projeto, Jacó? Qual é a prioridade principal do projeto? E qual é a prioridade principal hoje?
Com a mudança de escola, as prioridades mudaram. Por exemplo, o primeiro Markov, eu usei todo o dinheiro dele para pintar a sala. A sala lá do Princesa.
Uau.
Aí vão dizer assim, poxa, mas você não tá mais no Princesa. Não importa, ficou pro aluno, tá bom, cara. Entendeu? Não importa que eu não use mais. Não importa o aluno usar. Então, ótimo, que bom que reverteu. Agora, esse segundo Markov, e essa Zacama, né, obviamente, eu vou usar no Rivadavia. Eu vou utilizar, por exemplo, eu tenho outras questões. Tenho questões do ar-condicionado, da sala de leitura. Eu tenho questões, por exemplo, do data show de apresentação, entendeu? Da sala de leitura.
Nossa, são coisas de infraestrutura mesmo.
Por quê? Se a gente ficar esperando de novo, se a gente esperar pela Wizard, se a gente esperar pela SME, pela Secretaria Municipal de Educação, a gente vai ficar esperando sentado, cara. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E como a apresentação, eu consegui esses cards promocionais foram do projeto mesmo, então nada mais justo do que eu pegar esses promocionais e reverter pro projeto.
Ah, interessante. Você está fazendo construir um ambiente receptivo, né, para poder tocar o projeto. Tá certo. Infelizmente, realmente não dá para esperar para a prefeitura ou para o governo do estado agir nisso. Eu já passei por situação no meu projeto lá de a gente ter que ir para uma escola vizinha para pegar giz, cara. E giz é uma coisa que custa quase nada, né? É absurdo.
Surreal.
É absurdo.
É isso. A gente espera a Rivadavia. Eu já conheci os alunos, já conversei com os alunos, já dei aula com os alunos de Rivadavia. São alunos diferentes. A comunidade... Aqui é atendida pelo Rivadavia, né? A Providência é uma comunidade bem diferente da Sapolândia, entendeu? Não é mais o mais baixo IDH. De certa forma, é uma comunidade até. Eles são, óbvio, humildes, né? Mas é uma comunidade bem menos humilde que Santa Cruz. Então, eu tô trabalhando com cenários diferentes. Ainda é uma comunidade que certamente não teria acesso a Magic, mas eu já ouvi eles falando de Yu-Gi-Oh! Né? Por exemplo, Jacó, é tipo Yu-Gi-Oh! Mais ou menos, só que não, acho que o jogador de Magic, né, comparado com o Yu-Gi-Oh, ele fica até meio triste, assim, né?
Tem que dizer que é mais legal que o Yu-Gi-Oh.
Mas eu já tenho acesso já a outras coisas, entendeu? Então vai ser bem divertido, ainda é na rede municipal do Rio de Janeiro. Mas é uma escola, não vou dizer privilegiada, mas é uma escola menos desamparada, vamos botar dessa forma, que Santa Cruz. Assim. Isso é uma coisa boa.
Ah, ok. Ok. Então, boa sorte aí pro projeto. Os links vão estar na descrição do episódio. Quem tiver dúvidas, né, eu vou deixar o Linktree, então dá pra. Tem vários contatos do Jacó, né? Você coloca até o seu celular aqui para na rifa, né, para tirar dúvida, para mandar um nome escolhido também. Então, o pessoal fica à vontade, principalmente professores ou bibliotecários, enfim, pessoa que trabalha com educação aí, está pensando em implementar um projeto similar, né, conversa com o Jacó, ele é bem aberto mesmo sobre, bem entusiástico com esse projeto e ele vai ficar feliz em dar umas orientações, dar uns conselhos para quem quiser implementar com sucesso, né, e nesse cenário em que todo mundo valorizando o desenvolvimento de soft skills na molecada, né, para acelerar também a entrada no mercado de trabalho. Acho que a sua ideia, né, agora depois de 5 anos de implementação, tem bastante a contribuir com isso, Jacó. Então, fique atento que eu acho que vai chover gente com dúvidas, com ideias similares também, assim, tentando tocar projetos
assim. A gente tem que multiplicar. Longe dessa ideia de ser exclusiva, não é, a gente tem que multiplicar mais escolas, outros estados, outras redes, escolas particulares, escolas públicas, ou não necessariamente em escolas, a gente tem que multiplicar e utilizar essas cartinhas com um propósito que não seja necessariamente lucrativo, né? E não pra gente, pra empresa, com um propósito um pouco mais humano para essas crianças, né? Acho que elas merecem.
É isso aí, cara. Sensacional, então parabéns pelo projeto, né? Tomara que tenha mais 5 aí, daqui a gente vai fazer um podcast comemorativo de uma década de New Planeswalkers. Já não serão mais new, né? Serão old
Planeswalkers. Não, vão ser sempre novos Planinautas, porque tem sempre entrando gente nova. A cada ano, 300 alunos novos. E parabéns pelo RapidCast, né, cara? 6 anos, caraca. Porque aqui é BR.
Aqui é BR, aqui é nós. Então valeu aí. Até a próxima, Jacó. Parabéns.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Opa, começando com a frase da semana, né? Dessa vez é do Felipe. Quer falar a lacrada dele? Como tem muito Felipe no grupo, você viu que eu nem coloquei qual deles é, né? Que é pra não passar vergonha. Todos passam, né?
Fica subentendido. É tipo o Lucas, né? Cabe pra pelo menos uma meia dúzia dos apoiadores. Né? Então o Felipe disse aí que Gloss é... Ah, o Gloss, sabe? Gloss. Então, aquele produtinho, aquele produto que as meninas passam na boca e fica parecendo que morderam um frango frito.
Meu Deus.
Não é uma comparação muito feliz, apesar de, né, realmente ter alguma similaridade, né?
Falando em frango frito, eu só percebi que KFC é Kentucky Fried Chicken na segunda vez que eu fui comer. É verdade, cara, é verdade.
É, tem gente que não sabia por que é BR, né, até hoje, né, então isso é um...
Sabe quando você tá mastigando assim, aí eu olho, por exemplo, peguei KFC... Kentucky, americano.
Faz todo o sentido agora, né?
Suspeitei desde mentira, não suspeitei desde o princípio, não. Cara, e a resposta daquele quiz, hein? Muito interessante, né? Nos boosters de alfa e beta, qual a raridade máxima que pode ser ocupada por um land básico?
Cara, eu não sei se é em alfa e beta, mas tem aquela história da montanha rara. Não sei se foi em alfa e beta.
Os terrenos básicos podem ser raros nesses dois, sim. É que a montanha rara é a de Arabian Nights, né?
Arabian Nights,
é porque só saiu montanha nessa coleção. Mas sim, né, tem um defeito, né, em que alguns slots, não é todo, depende do lote do booster e em que parte do fim da lista de impressão as cartas saíram, mas sim, tem alguns boosters em que no lugar da rara você pode sentir um terreno básico nesses. Você já pensou você comprar em um leilão um booster de alfa ou beta por, sei lá, $50 mil, vou abrir na câmera, leilo as cartas, né? Aí vem uma montanha, uma ilha ou uma floresta no lugar da rara.
Você ganhou a vida, né?
É de chutar o traseiro, é de cair o traseiro no chão, né?
Incrível. Realmente.
Bom, mas é isso, meu caro Matheus. Quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com. Tem um código lá na liga, o Hackdos, para quem for comprar no Marketplace, é bom? Ajuda a gente, mesmo menos de R$100, né? Só para dizer para a liga que você é ouvinte. E quem tiver sugestões aí, quem gostou do programa, converse com o Jacó. Quem tiver mais sugestões de outros assuntos, pode mandar também, tá?
É isso aí. Até semana que vem. Lembrando que o sorteio da liga do Marketplace com o código Hackdos, 50 decks de Commander. Galera, um abraço. Até semana que vem. Valeu.
Os links do Jacó estarão aí na descrição. Valeu, então, quem quiser. Falou.